noite, minha senhora, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao É Culpa do Signo, esse canto aqui do Deboche Astral que a gente arranjou para trazer pessoas maravilhosas e ensinar para elas o que a gente já sabe há muito tempo, que você não precisa de terapia para nada, é só você virar e falar: é, eu não tenho culpa disso não, é que eu sou libriana. Então isso, com essa resposta, você pode sair de qualquer situação, tá bom? E hoje nós vamos falar exatamente sobre Libra, que é esse signo tão amado e tão odiado, de pessoas tão lindas e ao mesmo tempo tão charmosas, que faz com que todo mundo se apaixone e depois descubra que, na verdade, essa pessoa já é casada. E pra gente falar desse signo, lógico que eu, principalmente hoje, né, não tinha como não ter comigo Rafa Brunelli.
Oi, a gente tá bonitinho hoje, né? Tá uma vibe libriana?
Não, bonitinho não.
Não, vamos fazer umas caras e bocas bonitas pra câmera, vai.
Assim, ó, vai, amigo, você acha que você tem uma energia de gente gostosa igual Libra? Não,
amigo, não, né? Olha pra nossa cara, a gente é engraçado.
Isso? A gente é palhaço, amigo, isso. Entendeu? Você olha um palhaço, aí você pensa, isso. Que engraçado, maravilhoso, uhum. Quero você 24 horas. Isso. Mas você transaria com um palhaço?
É, a gente faz se divertir a pessoa, né? Mas e quem me faz divertir-me?
Quem faz o palhaço rir?
É, boba.
É sempre uma questão. E amigo… A convidada de hoje,
gente,
é uma pessoa
assim,
que, né, vamos combinar aqui…
É muito especial para nós dois, assim, muito.
Inclusive, porque Rafael tem, inclusive, fotos com essa pessoa. A gente já coloca a foto aqui atrás de você?
Podemos colocar a foto aqui atrás de mim, podemos.
Ó, não, mas espera, primeiro
será?
A gente tem que falar de quem é, né, quem é a pessoa, né.
Eu vou dar uma dica aqui, ó. Fala, galera, vamos começar aqui o Acesse MTV, tá? O Red Hot Chili Peppers lançou música nova e a Britney Spears vem ao Brasil.
Você é perfeito, Sim. Mas não tão perfeito quanto a nossa convidada Mari Mu.
Gente, que delícia estar aqui, vocês não sabem como eu tô feliz, gente. Eu tô tão feliz de estar com vocês, eu amo tanto vocês.
Você é linda, e a gente te ama muito. E olha, agora sim, atrás do Rafa, a gente vai mostrar fotos
mas
que ele tem.
Mas é um chroma key, eu não vou ver.
Com você.
Cadê meu celular? Eu quero mostrar meu celular pra ela acompanhar também,
isso,
né?
Então traga o celular do Rafa aqui, que daí a gente te mostra pra você ver que Rafa tem fotos com você.
Deus.
De quando Rafael tinha…
E quanto, gente?
2008, 2009.
Ah, meu isso. Deus!
Jovenzinhos de tudo.
Gente, 2008 foi o primeiro ano
uh-huh,
de MTV.
Estava lá.
Eu estava no Scrap ainda.
Uh-huh.
Nem tinha acesso.
Cabelinho rosa.
Uh-huh. 2008 era rosa, 2009 foi azul, uh-huh. 2010 foi verde, 2011 foi azul. Azul, roxo e rosa. Não, foi rosa bebê. Ih, gente, já me perdi.
Gente, como você consegue lembrar? Você lembra de tudo?
Então, você sabe que eu tinha uma proposta séria, assim, de que cada ano teria uma cor. Primeiro, uhum. pra eu me ajudar a lembrar o que acontecia em cada ano, porque minha memória é muito ruim.
Ótimo. Uhum.
E segundo, que eu achava que ia ser legal trazer essa coisa de ter uma temporada diferente, assim, na MTV. Tipo, ah, esse
a temporada
é o ano
do cabelo verde.
Exatamente.
É, mas não era, tipo, a cor Pantone, era a cor que você achava que ia ficar bonito.
É, e tem uma coisa meio de quem pinta cabelo de colorido sabe que tem um problema, assim, de você mudar, por exemplo, do vermelho pro verde, na escala de cor, é muito longe.
Uhum.
É mais fácil você ir do vermelho ou pro rosa, ou pro laranja, entendeu? E aí, se você quer ir pro verde, você ainda tem que passar pro rosa, pro roxo, pro azul, pro verde, entendeu?
Gente,
eu achei que era só
das cores.
Eu
você
já
sabia
fiz uma
disso?
Tentativa uma vez de ir do vermelho pro verde, foi um desastre, meu cabelo ficou seco, arrasado, não
esturricado.
Façam. Esturricado. É, esturricado, não façam, não recomendo.
Mas você vê, gente, é o tipo de papo que a gente só tem com uma libriana, que marca os anos pela cor do cabelo que estava usando. Eu achei isso maravilhoso. Amiga, pra gente é uma grande honra, porque você é uma grande referência. E além de ser uma referência, eu e o Rafael, a gente se conheceu na MTV em Sim. 2008.
Mentira!
Então, exato, então assim, as nossas histórias estão conectadas. E o Rafa só fez rádio e TV porque a gente ia na MTV e ele gostava
é
do que via.
Meu Deus!
E hoje a gente tá aqui trabalhando junto,
que deu no que deu, né, gente?
E deu no que deu!
Parabéns.
Amiga, hoje a gente vai falar muito sobre o seu signo.
Tá, eu amo meu
e
signo.
E coisas aí, né, que às vezes a população brasileira já te viu falando sobre cultura pop,
Sim.
sobre música,
Sim.
sobre várias coisas.
Sim.
E hoje vai ter a oportunidade de conhecer outro lado.
Oh, meu Deus, the dark side of the moon.
Yeah! Então a gente vai conversar sobre Libra. Você se acha muito libriana?
Eu me acho muito libriana. Toda vez que eu leio sobre Libra, eu falo, é, pois é, isso mesmo. Com
me
certeza.
Reconheço. Nos defeitos, nas qualidades.
E eu sempre levei muito a sério essa história de estudar o meu signo pra justamente fazer uma terapia. Então, por exemplo, essa coisa, né, de a libriana não se decide… Eu tento me
eu
decidir,
eu tenho que aprender a me decidir.
É isso.
Vou falar que não é verdade? Vou estar mentindo, porque eu não me decido.
Eu
mas
não
assim…
Me decido.
É difícil, mas a gente sabe que é um
Eu acho que é isso, a gente fica aqui brincando, né, que dá pra você culpar o signo. Mas o mais importante de tudo é o que eu faço a partir do momento que eu botei a culpa no meu signo.
E vamos lembrar que assim, pode ser o mínimo ou o máximo. Os arquétipos dos signos que existem… Batem sim com a personalidade da pessoa. Não vem falar que não.
Ah, se a gente não achasse isso, a gente não ia estar aqui. Então, amiga, a gente vai começar esse papo agora fazendo um quiz com você. Pra
quiz.
Saber o quão libriana você é. Então, está preparada?
Super, vamos
então,
lá.
Então, meu amor, seja bem-vinda ao nosso quiz astral.
Bate no botão!
Vamos lá, que eu já vou pra primeira pergunta, mas acabei de receber o celular de Rafael com a foto.
Ai, a foto!
São duas versões de você.
Exato, olha só.
Oh, meu Deus!
Olha que
amiga,
lindo!
Amiga, que biquinho!
Ai, eu tenho essa camiseta até hoje.
Oh, e usa? Ou ela
Ai,
tá no…
Ai, gente, o biquinho!
Você tá entendendo?
Ai, era muito o hit do momento.
Ótimo!
E olha o meu piercing na boca, que maravilhosa. Eu tenho saudade desse piercing.
Nossa, esse biquinho, o Rafael fazia bastante mesmo em fotos. E ó, e tem essa também, ó. E essa aqui é outra época que o cabelo
aqui,
tá azul.
Aqui, ó, 2009! Ai, amigo,
gente,
que
era
fofo
isso.
Você! É verdade, agora… Não sei que é muito louco, que quando a gente vê essas coisas, começa a vir os flashbacks. Tchac, 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 tchac. E aí, eu lembro muito de você.
Como é que é o flashback?
Tchac, 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 tchac.
Ótimo!
Nossa, vem muito, assim. Nossa, eu começo a lembrar de, tipo, vários momentos, a gente conversando.
E tinha comer na real, depois que acabava
real,
as gravações.
É,
tá vendo, gente?
Ideia.
Hoje vai ser um dia de nostalgia.
Vai.
A gente também vai lembrar esses momentos. Mas, aqui nesse quiz, vai ser assim, ó. Eu tenho 10 situações aqui pra você, 10 perguntas. E pra cada uma, eu vou te dar duas alternativas. Você vai ter que escolher, a Libriana vai ter que escolher.
Ah, tá bom.
Mas vai quem tá chegando agora, entendeu? A gente já conta isso.
Ai, meu Deus, já tá
e
difícil.
E assim, já fala também, pra quem acompanhou a primeira temporada, se você não viu o outro episódio de Libra, clica aqui no card. João Pedrosa também ficava… Depende.
Exato. Aqui a gente não aceita depende. Ou é ou não é. Ou então eu vou apertar um botão, vai cair uma geleia na sua cabeça. Entendeu? Pra
slime.
Mim é assim. Mas é muito simples, porque uma resposta sempre vai ser mais libriana que a outra. Mas não é pra você tentar ser libriana. É pra você ser
sincera.
Sincera. Boa.
Sim.
Então vamos pra primeira pergunta. Maremu, você surgiu na internet quando nem existiam os influenciadores, né? Isso aí, meu amor.
Véia.
Você chegou… Não era nem mata, era o magma. Tava antes.
Pangeia.
A decisão do seu nome, ela foi bastante difícil. Você pensou, repensou algumas vezes. Ah, será que eu fiz a escolha certa? Ah, será que eu devo voltar atrás, vou mudar? Será que dá tempo? Ou foi super fácil? Você sempre soube, é Maremu, nasci Maremu.
Não, não foi fácil. Inclusive, antes eu cheguei a ser Mari. Kit, de Kit Pride dos X-Men.
Gente! Oh, Mari Kit!
É, mas aí eu achei que não soava muito bem, aí eu troquei pra Mari Moon, que definitivamente era o meu desenho animado favorito.
Uhum.
Sailor Moon.
Com quem eu realmente me identifico, né? Porque ela é muito eu.
Ok, ó, o cabelinho.
É literalmente
ela
eu.
Tá.
O quê?
Você tá entendendo? Cadê a Sailor Moon?
Gente, ó, você que tá assistindo, você assistia Sailor Moon?
Coloca aqui atrás de mim, Sailor Moon. Olha isso.
Não, ela é a guerreira que luta pelo amor e a justiça. Não tem nada mais libriano.
Nossa, nada mais libriano. Seria Sailor Moon libriana.
Não, pior que eu acho que ela não é, sabia? No desenho animado. Eu acho que ela é tipo pisciana, o que não faz sentido. Ela definitivamente deveria ser libriana.
Libriana. Vamos ligar pro
Naoko Takeuchi, que é a mocinha. Que inventou.
Pra quem?
Naoko Takeuchi.
Que é
a autora.
É. Então vamos ligar pra ela e vamos falar.
Tá
querida,
errado,
mude. É. Ok, então foi difícil escolher esse nome.
Inclusive,
já teve até outro nome. Segunda pergunta. A hora que você tá ali se arrumando, você vai pra algum lugar, ai, que roupa eu vou usar? Este momento é um momento só seu, aí você toma aí o tempo que precisar, porque você tem que se sentir bela naquele dia, confortável, tranquila, maravilhosa, sabe Deus quem eu vou encontrar, quem sabe eu jogo meu cabelo e saio de lá casada. Ou É um momento mais rápido, você é mais prática, chega, papum, coloca.
Não, eu demoro muito, troco de roupa várias vezes, decido um look que não tem nada a ver com o próximo que eu vou tentar. E aí, depois de um tempo, às vezes eu faço maquiagem. Hoje, por exemplo, fiz uma maquiagem de um jeito, desisti, desfiz, fiz de outro jeito. É assim, minha vida.
Gente, você se atrasa muito por causa disso?
Não, porque eu planejo bem meu lado de ascendente em Capricórnio, eu acho, talvez.
Ah, boa. Vamos falar disso mais tarde, hein?
É, eu acho então, que tá organizada.
Mas é isso, você toma o seu tempo.
Odeio chegar atrasada.
Mas também deve ser péssimo alguém virar e falar, você tem meia hora pra se arrumar. Porque daí você pensa, não vou conseguir.
É, eu dou um jeito, eu sempre dou um jeito. Eu sempre consigo, mas assim, vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Justíssimo, né? Porque a gente encontra essa mulher sempre maravilhosa, entendeu? Então assim, eu não esperava menos.
Acha que é fácil, acha que é fácil.
É,
eu
falo assim, água e sabão, amor. Acordei assim, quando eu vi. Vamos pra próxima pergunta. Você sempre teve aí um estilo muito único, muito marcante, muito assim, a sua assinatura. É, e quando você vai escolher uma nova peça, um novo acessório, alguma coisa aí. É um momento que você bate o olho e faz, olha que coisa linda, vou levar pra mim. Ou é um momento que você para e fica pensando, isso aqui vai combinar com quem? Se eu colocar aquele vestido que eu tenho, será que se eu, com a saia eu fico...
Eu demoro muito, e não só isso. Eu gosto de, por exemplo, sei lá, se eu vou fazer uma compra online, né? Aí eu normalmente tenho. Eu gosto quando dá pra você fazer wishlist.
Uhum.
Ou colocar na sacola.
Wishlist
é tipo lista de desejos, assim, né? Aí você larga lá e eu largo, assim, às vezes meses. Porque eu preciso pensar se realmente vale a pena comprar aquilo. Até pela questão do orçamento, né? E se vai realmente ser uma coisa que eu vou usar. Porque eu odeio comprar um negócio e depois descobrir que não tô usando, entendeu? Uhum. E aí eu fico marinando aquela ideia durante bastante.
E quantas vezes demorou e quando você pensa em comprar, já tá esgotado?
Ah, isso é odioso. Aí acontece bastante.
Não, isso aí, né? Eu sempre conto isso, porque o meu marido tem lua em Libra. O que faz dele a pior pessoa que eu poderia ter pra escolher qualquer coisa do meu lado.
E como vocês fazem quando vocês vão comer?
Então, como que faz? No começo
era... O gatilho vindo.
É, na hora, né? Traz meu recolter. Não, como que é? Eu antes escolhia tudo. Então eu fazia assim, já que ele vai demorar, eu não quero demorar. Então toma aqui, vamos começar a merda.
Vai ser esse peixe com essa batata e pronto.
Aí começou a me encher um saco.
Uhum.
Aí eu comecei a obrigar ele a escolher. Aí o que que eu faço? Eu sei que daqui a 20 minutos eu vou ter fome.
Uhum.
Aí, antes de eu começar a ter fome, eu já viro pra ele e falo assim, o que você acha da gente pedir comida? Ele, bora. Eu falo, escolhe. Olha aí, deu os 20 minutos, eu fico com fome, ele chega, escolheu um negócio, ele chega pra mim assim, ai, que tal esse restaurante? Eu falo, ótimo, aí eu pego e escolho o meu prato, dou na mão dele. Ele demora tanto que o restaurante fecha. Aí o restaurante fecha, ele volta pra… Só que daí, você entendeu?
Uh-huh.
Se você faz isso sozinha, é você com o seu sofrimento. Se alguém está dependendo
não
de…
Não gosto de afundar junto com a pessoa,
junto
não é legal.
Leva ela junto,
não,
entendeu?
Não, coitada, não
Estamos
merece.
Estamos no mesmo barco,
tá.
E ele é o Titanic.
Ai,
próxima pergunta.
Fazendo... Eu não quero ser o Titanic de ninguém.
Mas é um Titanic lindo, entendeu? O Titanic também.
Nossa.
Afundou? Afundou.
Era bonito.
Belíssimo.
Era belíssimo.
Maior de todos.
Aquelas louças, né?
Amiga, fazendo um balanço aí da sua vida inteira, você se considera mais uma pessoa influenciável, que se deixa muito levar pela pessoa que apresentar o argumento que você acha que faz sentido? Ou você se vê hoje uma pessoa muito mais influente, ou seja, uma pessoa que vai, tem opinião e gosta ainda de levar pessoas com ela?
Eu gosto muito de me colocar sempre no lugar de aprendiz. E eu gosto muito de ouvir todas as pessoas, todos os argumentos, todos os lados. E entender se, por acaso, talvez eu esteja errada. Porque muitas vezes estamos, né?
Uhum.
Às vezes a gente tem, acha
você?
Que tem uma grande certeza.
É, você também.
Tem coisa que a gente tem certeza.
Entendi.
Tem muita coisa que a gente tem certeza. Mas eu gosto muito de conversar, filosofar, pensar sobre a vida. E ir muito longe nas conversas. E eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E às vezes, talvez, mudar de ideia mesmo.
Vamos colocar como influenciável. Porque eu vou achar engraçado que você quer A mãe das influenciadoras, né? Sendo a maior influenciável. E eu acho isso engraçado. É. Podemos, só pelo
podemos,
humor.
Podemos, vai ficar divertido.
Só pelo humor, né? Entretenimento, imagina.
Mas às vezes, um influente pode te influenciar e você vira um influente por conta desse influente.
Pode ser também. Eu gosto
pode
de
ser também, você entendeu? Porque eu não entendi
aberta,
nada.
Eu tô aberta aos outros influencers a me influenciarem.
Você tá entendendo?
Isso.
Porque
eu
ele pode nos
que...
tornar influente
eu
para
acho
influenciar
que é uma
novos influenciadores.
Comunidade que se influencia, né?
Pô,
eu acho sempre que tenho dia... algo a influenciar e algo a ser influenciado.
Então.
É que eu sou muito libriana, entendeu? Entre e sai, vai
e
vai.
É por isso que eu vou te colocar como influenciável,
entendeu?
Que daí você ganha mais um ponto como isso. Libriana e a gente, quem sabe, bate 100%. Pode. Próxima pergunta. Nos seus momentos livres, momento aí que, ai, não
delícia.
Tenho nada pra fazer.
Ai, eu amo.
O que te faz mais feliz?
Desenhar.
Show! Próxima pergunta. Não, infelizmente não existe essa alternativa. Ah, tá. Existem duas alternativas. Ah. E as duas têm a ver com um filme. Então imagina que você já acabou seu desenho.
Tá.
E aí você fala, vou assistir um filme.
Um filme.
Isso. Uhum. Você prefere um filme de aventura no meio da selva, bem específico, aliás, achei né, um roteiro bem específico.
Me veio o filme do Tarzan com a Margot Robbie.
E tem um filme do Tarzan com ela.
Tem, menino, coisa mais linda.
É,
nossa,
tá.
Que mulher.
Então você prefere um Tarzan ou você prefere uma série épica com muito amor,
não,
muita civilização?
Tarzan.
O Tarzan.
É.
Mais interessante.
Ah, não, essas coisas épicas, eu morro de preguiça, sabia?
Por quê?
Ah, não sei. Acho tudo tão igual.
Ai, tão machista patriarcal.
E se contar isso, era uma época meio chata, na verdade. Eu não vejo muita graça.
Eu não consigo entender, não é nem que eu não vejo graça. Eu não consigo entender quem assiste esses filmes, tipo, Orgulho e Preconceito, e fala, ah, essa época devia ser tão boa, eu penso.
Não!
Pra
gente,
quem?
Nossa, não.
Pra quem?
Ou aqueles que tem, tipo, aquelas pessoas vivendo na Inglaterra com 800 empregados. Como chama aquele? Eu não sei qual é, mas talvez alguém saiba. É esse aí.
Dalton Webb, não,
isso,
chama.
Esses negócios
aí, pensa,
assim.
Aí eu queria viver aí. Eu penso,
eu
só
falo,
se pôr a rainha,
não,
né, amor? Que você provavelmente
é
já tá limpando
bonito,
a chalina.
Tá com músicas celtas na cidade, as pessoas dançam felizes.
As pessoas eram felizes na Idade Média, muito.
E a lepra comendo suco.
Exato. Pessoa morria de resfriado.
Essas pessoas não viram Monty Python ainda.
Exato.
Monty Python aí eu vejo.
Amiga,
aí
as pessoas não sabem. Quem é e qual é a obra de Monty Python?
Como não?
As pessoas não conhecem,
você,
não. Muito difícil.
Galerinha aí,
você acha
de casa,
que o Rafael
hein?
Conhece?
Ó, vamos influenciar o pessoal
jovem.
De casa.
Galerinha jovem, você conhece Monty Python?
Sim, coloque atrás de mim.
Eu entendi.
Eu adoro.
Entendi o editor que lute. Bom, então, filme de aventura. Bem melhor
prefiro,
que essa bobagem.
Adoro aventura.
Próxima pergunta.
Hora de aventura.
Relembrando os anos 2000,
ai
que foram que momentos aí, né? Você considera que os anos 2000 realmente foram muito interessantes? Ou às vezes só a nostalgia que faz a gente achar que eles foram?
Olha, depende do ângulo que você olha, assim, né? Tipo, acho que a minha fase pessoal, assim, minha vida pessoal, minha família, minhas crises internas não estavam muito boas nessa época. Era uma época meio caótica. Mas eu acho que tudo que estava acontecendo, assim, era bem interessante, né? Eu acho que todas as épocas têm uma coisa interessante.
Tem sempre uma coisa interessante e uma coisa que você pensa, hoje
tipo,
é melhor.
Umas músicas legais, umas bandas, umas roupas. Às vezes você... Se bem que acho que os 90 eram mais legais, né? Peraí, quantos anos você tem mesmo?
Muitos. Mas eu tenho 33.
Eu sou de 82, né? Então
sou
eu vivi...
de 89, a gente.
Os anos 90, pra mim, eu já tava meio adolescentinha, assim, né? Então, putz, vivi intensamente o grunge, né?
Uhum.
Acho que é por isso que eu ainda mantenho a.
E
a
é
dinâmica.
Bom, porque nunca sai de moda, né?
Uma coisa legal também que eu acho que. Enfim, tanto a 90 quanto os 2000, nós fomos a ponte pra essa galerinha jovenzinha toda desconstruída que tá vindo já. A gente começou a ser desconstruído já ali na final da adolescência, começo da nova fase de juventude adulta, assim. Eles já vão vindo pré-adolescente, tudo desconstruído.
Exato.
A gente foi a ponte.
Aí a pessoa tem 23 anos, 22, entra no BBB e já ó, sou bissexual, beijo todo mundo.
Olha,
eu penso, eu na cidade.
Que fácil, olha só.
Que fácil, né?
Mas é bom
que a gente sabe que foi a gente que foi lá e capinou pra essas pessoas virem passar
depois.
Gente,
um beijo pra todo mundo que foi no Mercado Mundo Mix.
Quantos anos faz já que não tem?
Mercado Mundo Mix, acho que parou no começo dos anos 2000.
Não, eu peguei ainda.
GLS.
Acho que... É, época do GLS. Mas, amiga, pensando nos anos 2000. Agora, eu quero que você escolha entre duas músicas aqui que fizeram muito sucesso pra você dizer qual das duas mais te representa.
Vamos.
Pitty, também libriana. Company no Sistema, Alguém Me Desconfigurou. Um clássico. Ou Tribalistas, Já Sei Namorar.
Ai, gente, tribalistas.
Já sei namorar. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Ele já trazendo a não monogamia em 2003, 2004.
Revolucionários.
Hoje a galera acha que tá discutindo que isso é novo.
Nossa,
ou tem um monte de coisa. Você não acha isso? Que tem um monte de coisa que a galera discute hoje como se fosse nova e você pensa.
É que pra eles é novidade. Eu acho que você sempre tem uma geração entrando pela primeira vez num assunto, né? Então, isso é bom. Porque sempre vai, né, renovando a discussão.
Também e... a gente é pra Frentex, né? Ainda quando a gente é pra Frentex, a gente chega primeiro mesmo.
É, isso é verdade. Isso é verdade mesmo, né? Ser. Isso é uma coisa também muito de quem cresceu em São Paulo, né? Uhum. Essa é uma coisa… É. Quando eu vim morar aqui, eu fiquei muito impressionado. É, eu ia
você mesmo?
De Caçapava.
Caçapava,
isso.
Pode crer.
Que lindo,
é caminho da casa da minha mamãe.
Casa da sua mamãe é onde?
Minha mãe mora lá pra São Bento de Sapucaí.
Ah, é isso. Vale do Paraíba e juntos.
Serra da Mantiqueira.
Isso mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui e eu ia pra MTV, pra mim era uma coisa muito interessante. Primeiro porque é uma televisão, né? Então, meu Deus, eu saí…
Numa época em que a internet era outra coisa. Então, poder da TV era muito maior.
Não tinha celular com câmera. Então,
era o nosso veículo de entretenimento, era a televisão.
Exato. Então, assim, de repente…
Era a fonte de informação das coisas. De novas tendências, coisas jovens, né?
Tudo
coisas
que a gente tem hoje na internet era a TV que dava se quisesse.
Exato,
entendeu? Então acho que é por isso que a internet é muito interessante, né? Porque você que busca.
A gente ia como passivo, né? Em relação ao conteúdo.
Tem gente que vai como passivo até hoje. A gente não tá aqui pra julgar. Próxima pergunta. Você percebe que tá rolando uma briga num grupo de amigos.
Tá.
Que
odeio. Fujo.
Pra que as pessoas brigam,
gente, pra
né?
Por quê?
Pra que conflitos, galera?
Pra que conflitos? Isso, pra que conflitos, exato.
Pra ter paz. As pessoas iam te odiar no BBB, né? Ia ficar amiga, não.
Não,
né? Não. Mas, você percebe que tá tendo essa briga aí entre dois amigos.
Chateado.
Nesse momento, você tenta solucionar o conflito, chamar um pra conversar, ou tenta apaziguar mesmo no grupo. Gente, tomem cuidado. Não, calma, gente. Isso aí é um mal entendido. Ou… Você fica quieta, afinal de contas, problema deles, né? Então, você tá cheio de coisa pra fazer, quem sabe depois você volta.
Não, se forem meus amigos, eu vou tentar apaziguar. Agora, se eu não for, foda-se.
Não, são amigos.
Tipo,
não, aí,
seria.
Meu amor…
Você se resolve.
Quadrado,
exato, depois me conta como foi a fofoca.
Não, mas eu, com amigos, eu gosto de tentar apaziguar sempre. Até porque eu prezo muito pelo bem-estar dos meus amigos. Eu quero todo mundo bem, se puder ajudar de alguma maneira, vamos lá, né?
E também porque se não tiver bem-estar com seus amigos, você não está bem, né?
Não,
porque
e
um
aí,
conflituoso…
treta, porque aí você tem que ir numa festa, aí a outra tá. Uhum. E aí não pode ir, porque não pode se encontrar.
É um cu.
Ai, meu Deus do céu, é muito difícil quando chega nesse
Sabe a coisa que eu odeio? Quando o casal separa.
Ah, então,
e aí
horrível.
O casal, que é tipo assim, os dois eram do mesmo grupo
isso,
de amigos. Aí separa,
nossa,
fica dividindo.
Amigo,
aí se você encontrar com um, aí o outro vai achar problema. Aí eu penso, gente…
Eu já passei com uma situação no carnaval, que eu era muito amigo de um casal. Eles terminaram. E aí, e os dois iam sempre pro mesmo bloco. Porque enfim, mesmos gostos musicais
Sim.
e tal. Quando eu ia com um, o outro me mandava a localização pra eu ver… Aí, então, no segundo dia de carnaval, eu falei, não vou sair mais com vocês.
Ai, que demônios.
Aí não saiu com nenhum dos dois,
nenhum
né?
Nenhum dos dois.
Que é a melhor solução,
corta,
entendeu? Corta a criança no meio, não tem essa passagem bíblica. Então,
a
vamos
bola
fazer
é minha,
isso.
Ninguém mais brinca.
O quê?
A bola é minha, ninguém mais brinca.
Exatamente, se eu quiser, eu a furo. Próxima pergunta. Você percebeu uma situação injusta no seu ambiente de trabalho, uma coisa que está acontecendo, que alguém está saindo perdendo, porém, a pessoa favorecida é você.
Ah…
Toda a diferença. É você que está sendo favorecida. Nesse momento, o que você faz? Você informa a equipe, já fala, gente, isso aqui não está sendo justo. Eu que estou ganhando com isso, mas isso não está sendo justo. Vamos mudar. O que a gente precisa fazer? Ou você fica quieta, porque assim, você está sendo favorecida, né? E um dia dos humilhados, outro dia dos…
Não, eu sou uma pessoa muito justa.
Muito
justa.
Eu
me incomodo quando as coisas não estão certas. Até porque se hoje está ruim para você… Depois vai estar certo pra você, mas vai estar ruim pro outro. Então é sempre bom tentar, né, harmonizar a situação.
Uhum.
Não é?
Mas
não.
Ó, mas pensei no negócio
harmoniza,
aqui.
Harmoniza.
Vê se vocês concordam.
Ah.
Se a pessoa tá sendo favorecida, alguém tá favorecendo ela, certo? Não é ela que está produzindo o seu próprio favorecimento. Então, se a pessoa tá me favorecendo, tá favorecendo
mas
outra,
é que a parte…
A culpa não é minha, a culpa é da pessoa.
Mas
que
é
não
que
tá
você sabe
outros.
Que tá sendo favorecido. O problema é esse. Se uma situação tá te favorecendo, mas você não percebe que é um favorecimento injusto, entendeu? Se você não percebe isso, Bola pra frente, entendeu? Ignorância é uma benção. Agora, a partir do momento que você sabe, aí alguém chega e fala, então, mas você não sabia que a outra pessoa tava sendo colocada de lado pra que você fosse? Você sabe, então não tem justo. Como você falar assim, ai, não sei, eu, nossa, nem percebi, entendeu? Então, eu concordo.
Eu sou preso pela justiça.
Eu acho, porque eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho, né?
É.
Não é isso não, tipo assim, a verdade nesse ponto de o que que tá acontecendo, é bom que todo mundo saiba, o jogo
Exato.
Precisa estar claro pra todo mundo,
Exato.
Senão
não, fala que aí depois, sempre cria um mal-estar mais pra frente, essas coisas
aí o quê?
Se você deixa passar cria um mal-estar mais pra frente
sim,
e vai gerando novas discussões, novas interpretações, sem falar da verdade,
ou seja,
e o clima,
né, tá
com a outra pessoa não fica bom, entendeu? Porque a pessoa vai se sentir abaixo, o legal é tá todo mundo bem, sabe, ainda mais a mente de trabalho,
por isso que eu acho que às vezes librianos estão 5 casa à frente, que já tá pensando no jogo lá na frente, entendeu? Fala, não, mas lá na frente isso pode dar um conflito enorme. A pessoa foge do conflito de hoje e do de amanhã. É um jogo de xadrez, não à toa. Libra é o signo da política. Porque é o jogo de xadrez. Vamos pra penúltima pergunta. Olha essa pergunta que é capricho isso aqui, entendeu? Já que a gente… Pro nosso mood,
isso.
Entendeu, gente? Você que é nascido aí nos anos 90 ou anos 80, você lembra muito bem dos testes da Capricho. E olha só que linda. Para conquistar a Marimun, alternativa A, é preciso acompanhar os gostos culturais… Ou alternativa B, é preciso muito jogo de sedução.
Ai, agora ficou muito difícil, né?
Porque se a pessoa chegar te seduzindo cheio de cultura pop…
Já ganhou. Já ganhou. Fazendo rolê de arte comigo, como bem meu mozão faz. Acho que sem jogo de sedução não tem como desenrolar,
porque
né?
Porque senão é um amigo, né?
Um
amigo vai também em rolê cultural comigo.
Ou seja, acho que o jogo de sedução é necessário.
É mais importante. Até porque eu consigo acompanhar os seus gostos culturais e não necessariamente ser o namorado, né? Ou ser… Então…
E tem que ter os jogos.
E o que é um bom jogo de sedução pra te seduzir?
Eu acho que a pessoa não pode te entregar tudo de vez.
Tem que ter um mistério.
Tipo um joguinho, vai, volta. Ai, será que ele tá afim mesmo? Aí dá, né, antes de você beijar, você já dá aquela jogada, assim, né.
Aquela encarada.
Eu gosto do fogo no olho, assim, né. A pessoa fogosa, já percebe que a pessoa tá com bastante tesão em você. Isso é muito importante, né, a pessoa que te deseja de verdade. É bom se tornar coisa difícil também, pra você ver se a pessoa realmente quer. Porque
claro.
Eu também, não tem nada
sem
pior.
Sem reciprocidade, ai que preguiça.
Que gente que não tá realmente afim, né? Ai, que preguiça.
Eu acho que pior, e é uma coisa que librianos fazem bastante, é gente que não tá realmente afim, mas de alguma maneira demonstra que tá. A pessoa não quer ficar com você, mas ela… Ai, é mesmo? Nossa!
A boa frase, não, é só o meu jeito.
É só
não,
o meu jeito.
Aí eu vou me defender
com
aqui.
Com certeza, você está aqui para isso.
Eu acho que tem uma coisa que é… A Libriana, às vezes, ela tá jogando para entender… Tipo, será que eu tô afim? Porque às vezes ela pode estar afim, aí você faz alguma coisa ali na frente que talvez você não esteja, né, sendo tão atraente, tão interessante. Então, você fez um jogo, jogou, foi bom. Aí o próximo jogo que você joga, foi mal. Aí a pessoa já… Entendeu? Esse que é o problema da Libriana. Eu acho que você, durante o processo, você pode agradar e desagradar e no final somar positivo ou negativo, entendeu?
Ou negativo.
Então aí você fala, ai, mas ela tava gostando. Mas aí depois você enfiou o dedo no nariz, ou falou uma merda, ou descobriu que você é de direita, entendeu? Alguma coisa aí que… Né, desmotivou aí no meio do caminho.
Exatamente,
então, tem isso
também. Mas você entende que tem muita gente, eu me incluo nisso, de gente que não tem paciência pra isso, né? Eu sou o tipo de pessoa que chega, e eu acho que é por isso que eu não transo. Eu sou o tipo de pessoa que chega, e eu viro pra um cara, eu acho ele muito bonito. Muito. E aí, pessoas muito bonitas me desconcertam, eu fico suando, é muito engraçado.
Nervoso.
Aí eu viro pra ela e falo, nossa, pro cara, né? Eu viro e falo assim, nossa, você é muito bonito, sabia? Caralho, olha, você é muito… Só que assim,
Fica jogando na cara da pessoa.
Não, eu deixo claro, mas eu deixo claro. Porque eu tô tentando, na verdade, falar em voz alta pra ficar calmo. Só que quando você vira pra uma pessoa e você fala, você é muito bonito. Eu tô entregando o ouro na mão dela.
Você se entregou demais.
Eu não tinha que ter feito isso, entendeu?
Nossa,
então, eu preciso aprender.
Eu vou te ensinar um jogo da sedução.
Vou começar a te mandar mensagem, amiga. O que eu respondo?
Sair, vamos.
Por favor. Então, vamos pra última pergunta.
Ai, meu Deus!
chegou a última, depois dessa sedução.
Que nota será que eu vou tirar aí, gente?
É, vamos, eu acho que altíssima. E que bom, né? Porque você sentou aí falando, sou muito libriano. Amiga, você foi chamada pra apresentar um novo programa de TV com uma plateia grande.
Adoro.
Com plateia. Você já teve essa experiência,
já,
então…
um caos.
E um caos, sempre, sempre. Mas te chamaram, você… topa na hora, você já fez isso, já sabe como é, vambora. Ou você pensa bastante antes de aceitar, pra saber se você tá nesse momento. Porque vão ter várias pessoas te assistindo ali ao vivo, então o negócio que
é… É, eu sempre penso muito. Sim,
sempre.
Não, e proposta de trabalho, eu sempre penso bastante. Porque eu acho que tem muito isso, tem o momento que você tá, tem o que você quer, tem a sua agenda. É, tem momentos em… sei lá, eu tive momentos, por exemplo, que eu não tava bem na cabeça, assim. Eu não tava conseguindo fazer um programa que tivesse muita pressão de ao vivo, por exemplo. Uhum. Teve fases aí que eu tive que falar, não.
E... não vai tá bom, não vai tá sendo bom pra mim
hoje. Eu acho que
você
tem que priorizar sempre você mesmo, sabe?
Tipo, sua saúde mental, física.
Às vezes
física.
A gente fica no desespero de aceitar todas as coisas legais que aparecem de trabalho, quando você tá num momento bom. E às vezes é isso que vai te destruir, sabe? Você acaba tendo um burnout, você acaba perdendo coisas importantes pra você, que nem sempre o profissional é o mais importante, né, gente?
Porque no mundo capitalista que estamos, às vezes nossa cabeça fica, não, mas e o dinheiro?
É, porque a gente fica no desespero, às vezes, da segurança, óbvio, né? Mas assim, no final das contas,
você precisa estar com a cabeça boa. Mas aí, né, Libriana, cadê o equilíbrio, né?
Cadê o equilíbrio?
Cadê o equilíbrio? Eu acho, e é uma coisa muito difícil de fazer, né? Porque é uma dificuldade bem libriana, mas eu nem sou libriano, também me reconheço muito nesse lugar, dizer não. É difícil. Porque quando você fala não para uma oportunidade, você tá dizendo não para quantas coisas que poderiam se abrir a partir daquilo. Então eu falo assim, às vezes eu tô dizendo não, eu não sei nem quais são os outros sims que eu gostaria de ter dado, mas eu já tô dando não
você
pro
tem
primeiro.
Tem que calcular a rota completa.
Muito.
Mas
então,
às vezes também é uma eterna negação, porque você dizer sim… mesmo você não negando algo, você já está negando algo.
Não, dizer, escolher
toda
é dizer…
toda escolha é uma renúncia.
É uma, cada escolha é uma renúncia, essa é a vida.
Exato.
Estou lutando pra me recompor.
Tá vendo, gente? Qual é o signo de Chorão? Ares.
É isso?
Era?
É isso. Switch, ele ajuda
Ares,
a gente.
É.
Nem Chorão, é que…
o quê? Não, Chorão é Ares, isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Amiga, Chorão é Ares, mas Mari Moon é 90% libriano.
Não, só
não, você
errou.
Você só escolheu o filme que você achou outro uma bobagem.
Ah, é.
Entendeu? Mas é isso, mas tá tudo bem. Ou seja, você é uma libriana.
Librianja!
Librianjíssima.
Posso ganhar um badge, como chama isso aí? Um bottom. Um negocinho. Uma credencial.
Pode, com certeza, amiga. Você vai virar a pessoa que quando alguém fala assim, ah, eu sou muito libriana, vou fazer a representante de classe. É, Mari Moon.
Yes.
Perfeito. Você esperava isso, né? Você esperava
Eu sei que eu sou, eu me conheço.
Eu
fiz muita terapia já.
Exatamente, amiga. E
terapia.
Outra, né? Uma mulher madura de 40 anos.
Entendeu?
De vida.
Já me vi em muitas coisas, né? E eu acho que eu já fiz muito mapa astral, já fiz muita terapia. Já comprei muito aqueles livrinhos pequenininhos. Entenda a Libra. Era um livrinho desse tamaninho, mas gente, quantas páginas. Eu li inteiro, tudo fazia sentido.
Tá vendo?
É.
E aí você…
E você gosta de horóscopo chinês?
Não conheço, amiga, assim, de conhecer. Eu sempre leio, acho interessante.
Você tem que manjar do horóscopo chinês.
Você
não sabe como bate também.
Eu sou
um cachorro. Ai, e pra você, bateu?
Só sei que eu sou macaco.
Não, eu sei que eu sou cachorro. E eu sei que eu sou cachorro da montanha.
Olha!
Porque tem três, eu acho que… tipos de animal que você,
e você
pode ser.
É da montanha.
Eu sou da montanha.
E você gosta?
E é real. Sim.
De montanha? Você gosta de natureza? Isso?
Sim.
Ah, então é. Pode ser a cachorra da montanha?
Cachorrinha da montanha.
Cachorrinha da
saber
montanha.
Seu, só saber o ano que você nasceu.
Eu nasci em 89.
Ah, tem que ver aí.
Não sei qual
Vê
é o.
E aí depois.
Depois eu procuro.
Depois.
Mas, amiga, agora, já que você é libriana, é muito interessante a gente saber qual signo combina bastante com o seu e o seu gosto.
Acho
e
que
qual...
todos,
e...
não?
Isso é o que a gente vai descobrir. Isso é o que a gente vai descobrir agora no nosso quadro Do Céu ao Inferno. Esse quadro funciona assim, amiga. Eu vou.
Oi? Você é serpente.
Ah, tá. Eu acabei de descobrir aqui no ponto que eu sou serpente. Sempre Ai. Imaginei que eu ia ser uma cobra mesmo, né? É aqui, meu amor. Então assim, ó. Eu aqui com a minha cobrinha. Eu vou perguntar. Exato. Eu vou perguntar pra essa cachorra.
Tá.
Quais são três características que você gosta muito, que quando alguém tem, você ama, e você ama, você deseja, você já quer. E quais são três características que, assim… Okay. E aí, tem que ser características de personalidade. Então, não vale você falar, ah, bolsominion. Isso aí pode ser o signo que for, que a gente tira da lista.
Que a gente vai tentar achar o signo que representa essas três características. Exato. Aí.
Igual o teste do João Bidu mesmo,
sim,
entendeu?
Pra gente achar o mozão.
O mozão. Então, vamos começar pelo crush, pelo mozão.
Vou tentar fazer esse escorpião, então. Porque meu namorado é escorpião, ele vai ficar muito triste.
Dando o nosso teste.
É, não, isso aí é a gente que vai dar a resposta.
Você é sincera, você é sincera.
E se você estiver tentando acertar escorpião, a gente pode manipular o resultado e dar outro signo. Fala aí, quais são três características de uma pessoa?
Eu gosto de gente divertida.
Divertida, em que sentido divertida?
Alguém que leva a vida com leveza, gosta de rir.
Leve.
Fazer piada, gente que, né, tem essa vibe, diversão, assim. Também gosto de gente aventureira, que gosta de viajar, que gosta de, enfim, festa e fazer bagunça e ver coisas novas, tá aberto pro novo, né?
Pessoas abertas pro novo.
Importantíssimo. Ah, eu gosto de gente que tem, né, tem o tecrequeteque, né?
Um ziriguidum.
Tem um ziriguidum, né?
Tem
que ter um fogo, tem que ter uma sedução, tem que ter, né, esse jogo do amor.
Esse jogo…
Eu acho que essa sedução, jogo do amor, vem mais no que ela mostra, no que ela fala?
Ah, eu acho que tem que mostrar, não adianta falar. Porque eu já peguei gente que falava na hora do
falar até papagaio fala, né, amor? É
não,
isso,
aí
né?
Não vale a pena, né?
Uhum.
Tem que saber fazer de verdade.
Olha…
Acho que ela descreveu um signo, né?
Qual?
Ah, é?
Sagitário.
Ai, Sagitário,
putz,
você
é, né?
descreveu.
Sagitário,
é, porque Sagitário é um signo super leve, bem-humorado, topa tudo, muito aventureiro, gosta de viajar, gosta de coisas novas. E não é o tipo de pessoa que fica falando muito pra seduzir. É signo de fogo, então faz. Tá na ação, entendeu?
Boa.
Então, Sagitário. Mas, diga uma coisa já, até porque… Como é o nome do seu namorado?
Igor,
até pra você saber… Muito escorpiano tem muita coisa de Sagitário no mapa. E às vezes é até a parte sagitariana dele que te chama mais atenção.
Pode ser.
Já pra não te dar um problema em casa, entendeu? Então a gente já tá aqui criando um negócio.
A gente descobre que não tem nada de Sagitário.
Obrigada,
e aí a gente descobre que o ex é Sagitário, que às vezes a gente tem essa cagada. O ex é Sagitário, aí fica. Mas amiga, agora vamos pra parte ruim.
Tá.
Três características ruins que uma pessoa não pode ter e não pode ser o antônimo do que você acabou de dizer.
Mal-humorado.
Tipo, preguiçoso.
Exato.
É. Apesar de que super, né, preguiçoso. Acho que pessoas muito… Pessoa que não tem muita coragem, sabe? O que é o oposto de não ter coragem? Pessoas mais medrosas. É uma pessoa mais medrosa, uma pessoa mais… Gente que é muito introspectiva demais também. Porque, nossa, fica dentro da casca, você não consegue conversar.
Dentro da casca.
Não sabe por que que a pessoa tá chateada e não fala. Odeio, nossa, dá um desespero, sei. E gente que faz muito drama, odeio drama. Meu Deus, drama.
Amiga, você sabe que você descreveu um canceriano do começo ao fim, né? Você, inclusive, falou… Gente que não sai da casca. E eu é o caranguejo do canceriano.
Verdade,
que eu tenho um até aqui, ó.
Amigo, você! A gente nunca ia dar certo.
Nunca, por isso que a gente é amigo, isso. Entendeu? Não precisa passar desse
você
ponto.
Viu que ela deu duas características só de câncer.
Câncer! Não, falou, ó, gente medrosa.
Amigo.
Gente que não sai da casca. Dramática. Ou seja, Sagitário, vamos dizer que é o seu paraíso astral.
Tá.
E Câncer, infelizmente, é o seu inferno astral.
Ah,
e falando em inferno astral, eu tenho um livro. Olha de onde veio a publi.
Aonde que compra, hein?
Eu tenho um livro, gente, o link tá na descrição.
Ai,
eu tenho um livro chamado
legal.
Inferno Astral, que
eu
é um livro de ficção, aliás. E é onde eu conto a história de um cara, ariano, que quando ele vai completar 30 anos, alguém joga uma maldição nele. E aí, ele acorda cada dia de um signo diferente. E ele Assim como todos. Então, e ele tem que experimentar de tudo e descobrir o que tá acontecendo, senão ficará preso na maldição para sempre.
Oh, meu Deus!
Ai, eu adoro. Então, se você quiser comprar, se você ainda não tiver, tá aqui na descrição. Você tem esse livro?
Eu tenho, amor. Você mandou autógrafo.
Com autógrafo aqui, muito ó. Chique. Escrito Marimon. Mas esse aqui não é o dela, esse aqui é
o
do roteirista.
Gente, eu preciso dizer, olha que paleta perfeita.
Não é lindo? Não é?
Capa
olha
linda,
essa capa.
Gente. Olha essa foto.
Aí,
essa pessoa.
Olha sorridente, escritora.
Gente, ó, que príncipe. Ai, gente, eu amo ele. Ai, 1,2 milhões de inscritos no YouTube,
agora
galera.
Agora já tem quase 1,7, é. E você sabia que esse foi um dos livros mais vendidos da época? É, gata.
Querida.
Best seller.
Best seller. Então, se você quiser, tá aqui na descrição. E, amiga, você citou. Eu não lembro sobre o que a gente estava falando, mas você citou que o seu ascendente é Capricórnio.
Sim.
Aí, a gente tem um quadro aqui pra gente falar sobre o seu ascendente.
A culpa é do ascendente.
Agora vem a culpa do ascendente e é um quadro que chama Retorno de Saturno. A ideia desse quadro é a seguinte, amiga. Tem muita gente, você já deve ter ouvido falar, que tem gente que fala, ah, depois dos 30, senti muito mais o ascendente forte e tal. Porque tem essa história aí do retorno de Saturno, que é um momento mesmo que a energia do seu ascendente,
nossa,
ela vem ficar mais forte. Mas calma, isso é dos 28 aos 32.
Já foi, pode ser.
Já foi, e aí depois volta tudo pra Libra, né? Só que, como você passou 4 anos com o seu ascendente aí muito forte, às vezes ficaram umas coisas que capricornianos em você e ainda estão.
É.
Então, eu vou trazer aqui 3 situações que foram situações vividas por celebridades capricornianas. E aí você vai dizer se você, de alguma maneira, se reconhece no que a pessoa fez.
Tá.
Porque daí vai que você fala assim, gente, acho que eu sou bem Capricórnio também.
Ó, o meu Capricórnio gritando.
Gritando.
Nessa época, quando foi o retorno de Saturno, pegou pra você,
oxi,
Capricórnio?
Que
foi na
horrível.
Época de MTV, de loucura, não é?
Foi a época que a MTV acabou.
Uhum.
Meu namoro acabou. Minha melhor amiga foi morar no exterior e a gente brigou. É, eu entrei no meu mais profundo estado de depressão, com um pouco de síndrome de pânico e tudo.
Tudo
foi
na mesma época.
Horrível.
Misericórdia. Mas, ó, só pra você saber, viu, gente? Nem todo retorno de Saturno é um inferno,
nossa,
assim, tá?
Foi.
Tem gente que é mais leve.
É.
Mas, boa meu
sorte.
Deus, te pegou em cheio.
Tá entrando agora.
Porque não, porque compara, foi uma energia solar leve de Libra, uma energia realmente mais densa de Capricórnio.
E Saturno é o regente de Capricórnio. Uhum. Então, a pessoa que tem ascendente em Capricórnio, que é o caso do Rafa também.
Ai. Eu tô vivendo isso nesse momento.
Exato.
Sorte,
é, o Rafa
amor.
Tem 30, então boa
ai,
sorte.
Que
e no caso do Rafa também, mudou bastante, né,
sim,
amigo? Não só você, como a vida, né,
uhum,
que
não,
chegou.
É uma mudança
não, não tem como, não é.
Então, vamos ver, inclusive, com você, amigo, se você também se reconhece nessas situações. A primeira situação é a seguinte. Ao ser questionada sobre as suas tradições de fim de ano, Rita Lee respondeu que gostaria de passar a virada no quarto e sem contato com ninguém. Você se reconhece com isso?
Mas eu passei! E passei nessa fase horrível que eu tava, justamente.
Você tava com a amidalite?
Não, é a época que eu tava
nessa época.
Fase horrorosa de muitas bads e depressão, e que demorou um tempo, né, pra passar esse retorno de Saturno. Foi um pouco mais longo, eu acho. E eu tive momentos em que eu tava deprê e a minha família, não, mas vamos passar a virada, e o povo tentando me arrancar da cama, e eu vou ficar no meu quarto!
E
aí
ficou.
Eu fiquei assistindo o Post Drag Race.
Perfeito.
É que às vezes o que me pega também, que às vezes o que acontece muito com a energia de Capricórnio, é também apreciar o silêncio. Eu não quero gerar estímulos, nem receber estímulos.
Apreciar a solidão também, né?
Exato. Capricórnio é uma energia melancólica também, né?
Uhum.
Ele odeio
ele
quando
é
eu caio nesse lugar melancólico.
Odeio melancolia.
Odeio minha melancolia.
Nossa, já achei esse filme
nossa,
também.
Passou.
Filme
não.
Chato. Melancolia,
nossa,
não conheci o do Lars von Trier? Filme chato. Parado.
Eu não sou muito fã do Lars von Trier. Eu acho
ainda
ele muito
bem, ele é tão
complicado.
Escroto.
Ele me põe num lugar muito ruim sempre. Eu assisto o filme e falo, gente, mas
e
por
pra quê, né?
Conta
se eu posso assistir. O quê?
Uma causação nos filmes dele, né?
Causação.
Nossa, e te faz ficar mal durante meses, sei
e
lá.
E pra quê se a gente pode assistir Tarzan?
Não é? Com a Margot Robbie, linda,
exato,
maravilhosa.
Exato, essa
entendeu?
Versão. A próxima situação é aconteceu aqui com o Jared Leto.
Ah, meu melhor amigo.
É seu melhor amigo?
Você não sabe?
Não! Eu tô a um aperto de mão do Jared Leto.
Ao contrário, a gente se odeia.
Ah, vocês se odeiam? Por quê?
A gente teve uma treta.
Mentira! É. Quer
que
falar
delícia.
Sobre isso? Quer?
Mari Moon não gosta de Jared Leto.
Não, essa,
aqui,
aí, já, essa pauta já foi gasta,
já foi.
Mas assim, eu vou contar pra vocês, porque vocês não sabem. Ai, teve uma vez que eu estava vindo da entrevista na MTV, e aí um dia antes eu estava no Twitter, e aí eu estava trocando ideia com a galera, como eu sempre fazia, e aí teve uma menina que era muito fã do Jared Leto, que veio me contar que ela morava nos Estados Unidos, e ela estava num show com a mãe, e o Jared Leto foi lá, e não só cuspiu na cara da mãe, como xingou-a. Aí eu falei, nossa, mas que história horrível. E aí pedimos todos, né, porque era tipo aquela época que a gente falava no Twitter, parecia um chat, que era um pouco mais unida e menos inferno, né, que é hoje em dia. E aí a menina começou a contar a história, mostrou um vídeo, não dava pra entender se era uma história real ou se era meio fake news. Então ficou uma coisa meio assim, confusa, e no final da conversa eu falei, pô, se isso for verdade, acho que você nem deveria ser fã dele, e eu também nem deveria entrevistá-lo. Mas sabe quando você fala assim?
Uhum. Como quem não quer nada?
Chegou no Jared Leto esse papo.
Meu Deus.
Num Lost Translation.
Aí ele veio e cuspiu na sua cara.
Pior, ele, a produção
pior.
Da MTV me ligou de manhã. Eu tô tomando meus sucrilhos aí, liga pra produção falando. Mas, irmão, o que você escreveu no Twitter ontem sobre o Jared Leto? Aí eu... aí tentando lembrar o que eu tinha escrito. E aí, a gravadora, sei lá, a galera que representava o Jared Leto, mandou avisar que ele não ia mais dar a entrevista, porque eu tinha falado sei lá o quê.
Ele cancelou a entrevista.
Aí eu falei, não, mas pera, a discussão era sobre uma fã que tava falando um negócio, e eu, sei lá, eu, tipo, sei lá, tá tudo bem, explica pra ele que, tipo, mano, era, sei lá, se ele não quiser falar a respeito. Mas não, ele no final falou que iria se eu não estivesse no programa.
Pegou birra.
Gente, pegou birra. Aí, enfim, programa ao vivo, né? No primeiro bloco, quem ficou no meu lugar foi o Didi.
O Didi fez a entrevista.
Ele fez com a Titi. E
era
aí eu fiquei
com a Titi ficando ali em cima dele?
Ah, provavelmente.
Provavelmente. Que ela é o quê? Libre.
Maravilhosa.
Maravilhosa, Libre.
E aí eu tava no camarim embaixo, pronto, esperando assistindo o primeiro bloco, porque eu ia entrar no segundo bloco, programa ao vivo, né? Aí no intervalo eu subi correndo, né? Porque tinha que rapidamente subir, pôr o microfone, não sei o quê. Encontrei com ele na escada. E aí eu fui tipo, pô, vamos, né? Ficar de boa aí, né? Então eu fui lá e estendi a mão pra ele e falei, oh, hi. E aí ele tava assim com o bracinho cruzado, aí ele fez assim, cotovelo, elbow, e deu o cotovelo assim pra mim, tipo, e eu assim,
E pra quê?
Como se fosse uma estreia. Aí falei, não, é o seguinte, eu sou a mina da história do Twitter, e queria dizer que foi um grande mal entendido, que eu simplesmente tava conversando com uma fã que relatou uma história, e que eu não tenho nada contra você, tá tudo bem, enfim. Uhum. E aí, né, não tinha muito tempo, então eu fui meio correndo pro estúdio, e eu ouvi ele falando pro coleguinha dele assim, ah, essa é a menina da história? Ou seja, ele não é que ele me deu um cotovelo assim, porque ele não queria encostar em mim, porque eu era a menina da história da
Twitter.
Ele
não dá a mão pras pessoas.
Ele faz isso com as pessoas. E aí, enfim, a galera na internet, no Twitter, começou a contar de 300 casos, que ele usa luva, que ele tem medo de pegar doença, que quando ele vai em países diferentes, ele acha que ele vai pegar bactéria, que ele tem um pouco essa, acho que até uma questão de saúde mental, assim.
Xenofóbico.
Não sei.
Também, que tá
pode
no Brasil,
ser.
Né? Ele deve ter pensado um monte. Ou
lá.
Ele é muito visionário, que ele já sabia que a partir de 2020 a gente já ia
ser.
Viver isso aí do cotovelo mesmo, e ele já tava lançando uma moda e você não tava nem ligada.
Ah, e aí eu peguei um bode também dele, né? Porque eu falei, ai, gente, que pessoa mala, né? Porque ele não quis falar a respeito, ele podia ter, enfim, ficar de boa.
Uhum.
Eu não falei nada demais, né? Eu sei lá, eu tava ouvindo a história da menina.
Ainda mais
se
for verdade essa história, então, meu filho, você tem que mais calar a boca mesmo.
Então, muito esquisito, sei lá, enfim. Aí, já ouvi várias histórias estranhas do Jared Leto, né?
É, mas aqui eu tenho uma situação que não é
nossa,
nem um pouco estranha.
Nossa, voltamos, depois de uma hora e meia.
Não, mas tá tudo bem, entendeu? Que eu não imaginei que…
Pode editar, corta
pra
fora
essa
parte.
É isso, gente.
Você
chama a única brasileira que é seguida… Por Rihanna, aqui. Aí você fala, ai, Jared Leto. Aí ela fala, já tem uma história com ele. Aí você faz, interessante, interessante. Mas a situação é a seguinte. Apesar da crítica apontar o fracasso de Jared Leto no personagem Coringa, né? Quando ele fez esse personagem, naquele filme maravilhoso. Ele afirma que esse foi o papel da vida dele. Você é cabeça dura assim, igual ele? Se ninguém reconhece seu trabalho, você também vai achar ruim?
Não, tipo... inclusive eu dou muito valor às críticas, até mais do que eu deveria.
É?
Quando alguém começa a falar, tipo, sei lá, mal de alguma coisa que eu fiz, ou sei lá, eu levo isso mais até como, às vezes, minha própria opinião sobre mim mesma. Isso é horrível, não sejam assim.
Ah, não.
Energia de Libra ali, gritando alto também,
É o
também,
negócio,
né?
Da influência, eu sou influenciável. Se alguém começa a falar muito que eu tô fazendo uma coisa errada, que eu
mesmo
sou
que
feia,
que
eu
não, tá.
Não sei o quê, que não tá bom, eu vou começar a acreditar.
Nossa, imagina!
Até nos momentos que você tinha certeza até então.
Talvez, depende. Depende do dia.
Nossa, e é assim até hoje, mesmo depois de 20 anos aí?
Eu acho que eu ainda sou bem… lidar com os comentários maldosos, sabe? Uhum. Essas coisas.
Você contou pra mim no DiaCast sobre quando você foi convidada pro BBB.
Sim.
E você acha que a sua recusa tem a ver com isso também? De repente…
Nossa!
Você saber que você ia estar num programa que você ia ser muito…
Muito julgada. Odeio essa história de ser muito julgada. Eu não. É uma das. Assim, se você for listar todas as opções pra alguém não ir no BBB, eu vou ticar todas, assim.
Entendi.
Inclusive, excesso de luz, não poder lavar as partes íntimas publicamente. Como é que alguém faz? Você faz cocô e depois você não vai no bidê?
Meu! Não tem um bidê! Imagina, não tem um
sério,
bidê.
Sério, você não pode se limpar
sabe
direito.
Sabe o que é pior? Você só tem um banheiro.
Então, eu não consigo entender como alguém vai conseguir ter essa vida.
Ah, amiga, mas tem jeito, tá vendo? Mas…
Tem muitas questões, mas assim, essa também é uma delas. Eu odeio essa ideia de ser, tipo, ai, sabe essa liberdade que fica sendo julgada?
Ah,
tipo,
pelo amor de Deus.
Gente, mas errou isso. Ah,
e
celulite,
é louco, né? Porque…
ah, o cabelo, falou não sei o quê. Gente, que inferno.
E parte do público acha que você tem a obrigação de aceitar tudo isso por você ser uma
porque
pessoa
é
pública.
Quem mandou ficar famoso?
Não quer ficar famoso? Eu penso, mas só porque eu sou famoso, agora eu tenho que aceitar qualquer coisa?
É.
A pessoa vai chegar, vai falar do meu relacionamento, do meu cachorro,
isso.
Da minha casa, e eu tenho que ficar quieto? Eu sou exatamente aquele meme. Aceito críticas, mas também não fico quieto.
É bom.
Lógico. Fez você quer me criticar? Critica, mas não quer dizer que
não,
eu vá ficar…
E é engraçado que, por exemplo, eu não gosto muito de expor nem meu namorado, nem minha família. Eu não gosto que a galera invada muito.
Imagina entrar no BBB. Realmente, você
entendeu?
Fez uma ótima escolha.
Não.
Agora, a última situação aqui. Larissa Manoela, você tem uma história
amo.
Com ela ou não?
A gente fez prêmios Nick com o Slime.
Ai.
E ele era na altura mais baixa e só…
E ficou
só
na,
foi
cara
na cara dela,
e no
meu,
seu ombro.
Achando os cantos pra baixo.
Tadinha, Larissa, poxa.
Beijo, Lala.
Exato. Mas Larissa Manoela, capricorniana, como seu ascendente, criou a sua própria operadora telefônica, Laricel.
Mentira,
né?
Isso é verdade?
É verdade. Muitos dizem que essa ideia surgiu após o ex-namorado dela, que é o João Guilherme, vazar o seu número de celular nos stories. O que você acha dessa
faria.
História? Você faria isso?
Eu ia matar a pessoa. Achei que ela foi muito prática, muito inteligente e ainda soube lucrar.
E ainda soube lucrar. Então, você faria isso? Você...
Eu acho que eu não teria essa inteligência toda, mas assim,
que ela teve com 12 anos.
Eu só ia querer matar o menino, mas…
Que a Larissa Manoela é isso, é uma velha num corpo jovem.
Impressionante. Cês... Eu lembro desse dia que a gente tava se arrumando juntas pra fazer o negócio do Prêmio Sneak. E eu lembro, assim, da mãe dela explicando pra mim o quanto ela já se virava muito bem. E que, tipo, ela já vinha fazer… Ela já fazia os próprios cachos em casa. Então, ela já vinha com o cabelo todo cacheado de um jeito que ela tinha aprendido a fazer. Fazer, não sei o quê. Pré-adolescente, acho que ela era meio criança nessa época, pelo que eu me lembro. E ela era muito, assim, tipo, agilizada, agenda. E eu lembro de conversar com a mãe dela e ficar pensando, gente, mas e a infância dela? Como é que fica?
É que a energia de Capricórnio é uma energia adulta visionária. Eu, nessa minha energia, eu já criei vários produtos que a empresa, que a indústria de grandes empresas, pequenos negócios, está me perdendo.
Amigo,
eu também
tenho
essa impressão.
Eu já pensei
sempre.
No macro-ondas, que é, comida tá muito quente, quero esfriar um pouquinho a sopa. Pipi, 30 segundos, esfriou. Outra que eu falei hoje pro maquiador. Porque fui tirar aqui a máscara de cílios da gravação anterior. Demorou muito, podia inventar uma máscara demaquilante.
Lógico.
Tá entendendo? Marcas.
Gente,
nem patenteei.
Gente, é isso, entendeu? Isso aí é a energia de Capricórnio.
Visionário.
Mas infelizmente você não veio com essa,
Mas eu sou, né? Tanto que eu tenho esse lado empreendedor. Eu comecei, meu primeiro… trampo da vida, eu era criança ainda, eu tenho irmãs mais novas, né? E aí elas tinham muita festinha infantil, né? E sempre tinha o tio que fazia a pintura, lembra aquelas coisas de borboleta na cara?
Claro.
E eu olhei aquilo e falei, gente, eu sei fazer isso. Eu sei. E aí eu lembro de ir numa livraria e ter o livrinho que ensinava. Eu falei, mãe, compra isso aqui pra mim, eu vou abrir uma empresa. Aí eu abri, chamava Caras Pintadas.
Gente,
essa empresa
e eu
existiu.
Eu escrevi, não tinha CNPJ, mas existiu. Eu escrevi nos papelzinhos coloridos, assim, com aquela caneta maravilhosa, prateada.
Sim.
Incrível, que vendia na Liberdade. E aí, eu escrevia caras pintadas, aí eu cobrava R$50. Aí, eu ia com a minha maleta, extremamente organizada, com glitter de todas as cores, e tintas lindo. E pinturas. E fazia pintura nas caras das crianças. E, gente, foi meu primeiro emprego.
E quantos anos você tinha?
Ah, sei lá, uns 10.
Amiga, na escola, eu levei um dia a pipoqueira da Eliana.
Ai,
e eu vendia pipoca cara. No intervalo.
Ah, maravilhoso.
Até a direção descobrir e falar, meu querido, você não pode comercializar
não
pipoca.
Não é tempo de empreendimento ainda.
Amiga, só pra gente finalizar esse quadro, eu tenho a foto de você com a Larissa Manoela.
Gente, 10 anos atrás.
Gente, era criança, eu acho que ela ainda era criança.
Olha que lindo.
Olha essa fofura
ela
aqui atrás de mim, gente.
Se não me engano, essa é a roupa do carrossel, né?
Olha essas gracinhas. Duas crianças, duas
meninas. Olha meu cabelo laranja com rosa, gente. Olha, que
e
bela
faz 10
maquiagem.
Anos.
Que
bela maquiagem.
Que bela maquiagem.
Faz 10 anos.
10 years ago.
Gente.
Oh my God.
Que coisa linda.
É o desafio dos 10 anos.
É o desafio dos 10 anos. Você pode tirar hoje uma foto com ela.
Ah, é verdade.
Se ela tiver agenda, né? Porque essa mulher difícil. Já tinha um Laricel.
Nossa,
com 15 anos.
Há 10 anos atrás, imagina agora.
Imagina agora.
O que ela tá fazendo hoje em dia, gente?
Hã?
O que ela tá fazendo hoje em dia?
Atriz, amiga, da Globo. Atriz global, acabou de ser protagonista.
Ai,
acabou
que
de
maravilhosa.
Ser.
Um beijo, Lala, sua
ela
linda.
É assim. E amiga, agora a gente vai ter um momento aqui que a gente já descobriu o quanto você é libriana. E eu tenho em minha mão uma carta que não foi enviada por ninguém, a não ser…
Larissa
o universo, Manoela. A não ser Larissa Manoela. E na falta de Larissa Manoela veio do universo, porque temos aqui as cartas do destino. Esse quadro funciona assim, aqui tem uma palavra e a gente vai ter que debater sobre essa palavra. E é uma palavra muito libriana. Então já que você é 90% libriana,
tá fácil,
entendeu?
Fácil.
Qual
adorei
é essa palavra?
Cor,
mostre para
roxo.
Nós.
Oh meu Deus, é política.
Política. Como eu tinha dito, né, o signo da política é Libra.
É, né?
É, porque…
Porque é a justiça,
diplomacia.
É o negócio de você olhar todos os lados, né, da questão.
Porque isso é política, né? Política é você pensar no todo. E pra pensar no todo, você tem que ver parte por parte quais são as necessidades. Bater uma a uma pra ficar… Equilibrado, justo.
Justiça, você, o amor e a justiça.
Você, quando eu fui te entrevistar no Diacast, eu me impressionei por conhecer um lado seu muito interessante. Porque a gente tava na semana do segundo turno. E você veio com a estrelinha, você veio já preparada.
Super vermelha.
Toda no discurso. E eu achei
quase
isso…
Quase vim de vermelho hoje, mas não tava combinado.
Ah,
muito.
Mas esse, assim, esse look está…
E já estamos no vermelho. Ah, a gente já tá.
Não, amigo, eu não vou ficar no vermelho esse ano. Esse ano vai sair do vermelho.
Esse ano tem que ser bom. Mas amiga, você sempre se interessou por política? Ou isso é uma coisa que veio depois?
Me interessei de maneiras diferentes. Eu sempre fui muito revoltada com injustiça, né? Então, minha mãe… É engraçado, minha mãe é super ambientalista, né? Sempre foi. Inclusive, ela mora no meio da montanha, porque ela odeia a humanidade!
Certíssimo,
assim.
Já gostei da sua mãe.
É. E sempre me trouxe muito essa coisa do quanto o ser humano… Tem dificuldade de fazer as coisas certas como sociedade, né? Como é tudo um caos e a relação não só com a natureza, mas com as injustiças sociais também, né? E então eu acho que isso me veio muito cedo, sabe? E eu tive aquela fase jovem revoltada, né? Tipo, o mundo é uma merda, nada está certo. Fica aquele lado meio punk, assim, que você só quer chutar tudo e se revoltar contra todos e acha que. Nada vai mudar, aquela coisa meio deprê um pouco, né? Ai, tanto faz o político que a gente votar, tanto faz se a gente votar ou não, porque tudo vai ficar
descrente,
uma desgraça.
Né?
Aí depois eu comecei a namorar um menino que era trotskista. Foi meu primeiro namorado, que me deu, na verdade, o primeiro beijo. Aí depois a gente foi um namorado, depois a gente voltou a ficar.
Uhum.
Então ele foi, na verdade, meu segundo namorado. E ele me trouxe, tipo, assuntos difíceis, tipo Rosa Luxemburgo, feminismo até, sabe? Tipo, assuntos que pra mim eram uma grande novidade ali com uns 15, 16 anos, meio cedo até, assim. Pra época, né? Porque acho que hoje em dia a galera tá falando bem mais de política.
É, ali é anos 90, a gente tá falando, né? Meio dos anos 90.
É. E pra mim foi uma coisa que já foi me abrindo muito a cabeça, sabe? Pra tipo, ah, o que que então realmente, né, a gente deve fazer como personagem político, cidadão político, né?
Uhum.
E como que realmente funciona a estrutura, né? Ah, então, capitalismo, comunismo, socialismo, quais são as opções? Por que que isso é tão vilanizado, né? E aí eu comecei a ir com ele em manifestações. Inclusive, em 2003, eu fui numa das fatídicas manifestações que teve em São Paulo, que foi extremamente violenta, teve uma repressão policial
2003?
Hardcore, se não me engano foi 2003, e eu lembro que era uma manifestação que eu ia, inclusive com esse meu namorado, no grupo que ajudava a organizar, né, e que ia debater o que, ia ser feito, o que ia falar, o que ia fazer, o que não ia fazer, e eu lembro que eles vieram com a repressão policial pelos fundos da manifestação, que era normalmente onde ficavam as pessoas mais velhas, mais tranquilas, as meninas, a galera mais de boa, enquanto os doidão tava tudo lá na frente. E eu lembro que foi horrível, assim, eu tomei uma porrada de escudo e quebrou meu dente da frente, uma coisa horrível. Teve gente que, tipo, saiu muito ensanguentada, teve gente que perdeu visão, teve gente que, nossa, assim, coisas horríveis. Foi um dia bem traumático, assim.
Isso.
E aí, depois disso, me deu, assim, até uma travada. Tipo, por um lado, revoltada, mas assim, com um pouco de medo de voltar pra esse assunto. Mas aí, aos poucos, eu fui também… Enfim, acho que a internet trouxe muito debate, né? Acho que a gente, nos últimos anos, teve muito mais espaço para falar, ouvir, aprender. Muito conteúdo na internet vindo com coisas legais. Muita gente se posicionando e falando. E às vezes Reels, às vezes é um vídeo no YouTube, às vezes é um TED Talk. Cara, tá tão fácil hoje em dia, né? A gente ter acesso a todas as informações, debates.
Há tantas discussões, né? Que antigamente a gente não tinha acesso porque essa… como chama? A mídia, ela era…
A mídia, como é que chama?
Mas é porque a mídia, ela era muito, muito na mão de poucas pessoas.
A gente tinha essa coisa que eu tava brincando, que você brincou, mas é verdade. A gente era passivo em relação à comunicação, né? Você só podia ouvir, ler, né? O que tavam alguém decidia, um editor-chefe decidia.
Que era um homem branco, cis, tinha isso.
Exato.
Que era uma pessoa.
É.
E muito interessante, né? Porque não só sobre política em si, sobre, para que serve cada…
O assunto em si,
como funciona, como é que a gente escolhe alguém, ou o que um governador faz, não só isso. Mas também com relação às outras pautas, né? Tipo, que também são pautas políticas. Quando a gente fala sobre a pauta PCD, quando a gente fala sobre a pauta LGBT, a pauta feminista. Então, várias pautas foram surgindo. E uma coisa que eu queria te perguntar é que você também fez parte de um movimento que para a cultura pop também foi muito interessante, que já levantava algumas pautas que só foram, vamos falar assim, cair na boca do povo anos depois. Mas você já fazia parte, você já estava ali. Isso era consciente?
Consciente, porque quando eu percebi que eu tinha esse papel de influenciadora, né? E é engraçado, porque eu acho que eu até já conversei sobre isso com você. Porque por ser uma mais velha de quatro meninas mais novas… Eu já me senti influenciadora delas. Minha mãe falava, presta atenção.
São cinco filhas?
Não, é que meus pais são separados. Então, são duas de cada lado. Eu sou a única do primeiro casamento.
Você é a união deles.
Isso.
E aí, cada um teve
cada
mais
um
duas
teve mais
filhas.
Duas. Uhum. E aí, tinha essa coisa de presta atenção no que você fala, porque você causa uma influência. Se você falar um palavrão, vai repetir. Se você falar uma coisa legal, também vai repetir, né? Então, eu percebi que esse papel de influenciadora é muito poderoso. E é um poder que você pode usar pro bem ou pro mal, né? E sempre me preocupei de ter, especialmente pessoas mais novas, sabe? Me seguindo, me observando, tentando ver o que eu tinha para dizer. Então, achei que trazer pautas importantes sempre foi algo que me preocupou. Então, repassar, né? Empoderar mais a voz de pessoas que têm uma voz menor. Então, eu posto muita coisa de comunidade indígena, sabe? Tipo, se eu vejo que tem alguém falando alguma coisa legal, sabe? Sei lá, Hello Bielo fez uma pauta legal sobre questão trans. A gente, sabe? Eu ajudo a impulsionar. Eu acho que a gente tem que, como comunidade, sempre tentar fazer o melhor para a comunidade, né? Então, parar de olhar um pouco só para si. Às vezes a galera, especialmente influenciador, vê os stories muito como um trampo, né? Demais, assim, né? Então, quanto custa o meu story? Eu lembro de uma época que eu fiz uma reunião com o pessoal do WWF
E a gente, enfim, conversou muito sobre como que a gente poderia impulsionar mais a questão da Amazônia. Isso faz já uns 3-4 anos. E eu lembro que eu falei, mano, vou mandar pra todos os influenciadores. E vou falar, galera, vamos tentar de alguma maneira fazer algum post. Cara, quase ninguém postou, sabe? Tipo, você entra em contato com a galera, parece que a galera contabiliza, assim, sabe? Quanto custa
um
post,
quanto tempo. Não vou ganhar por isso, então.
Mas eles vão pagar, tem cachê, sabe? Tipo, então, acho que... Aos poucos, eu acho que nos últimos anos isso mudou, assim, especialmente nos últimos, que eu acho que a galera percebeu o quanto a gente tem um poder de mudar um governo e repassar informações importantes e ajudar as causas, sabe? E que se não tiver bom pra todo mundo, não vai estar bom pra ninguém.
É, eu acho que não é à toa, né, que a gente, em 2022, teve até uma grata surpresa de elegermos um presidente que não é de direita, que não é conservador, porque... E eu acho que tem muito a ver com esse movimento, tem muito a ver com o movimento de repente, todo mundo entender, ou boa parte das pessoas entenderem que elas não estão alheias à discussão,
aquela,
né?
Fase de, não, nossa, nada vai mudar, todos
ou
os políticos
não se
são
discute
iguais.
Política, você
não
lembra?
Não se discute política.
Política não se discute, eu penso, mas se não discute política, você vai discutir o quê?
É, nossa, e por que não se discutiria, né? A não ser que você queira manter as coisas do jeito que
você
estão,
né?
Você
briga com gente da sua família, assim, gente,
nossa,
tipo...
Mas eu tenho tanta sorte, porque a minha família inteira tá muito alinhada nas pautas.
Ai, ótimo.
Assim, eu tenho, assim, uma pessoa ou outra, mas que são meio distantes, não são pessoas com quem
um
eu converso,
lá de
não
longe.
São pessoas que eu nem vejo muito, ou sei lá, não vejo há anos e nem sei, sabe? Mas assim, as pessoas que estão realmente ao meu redor, é muito engraçado, eu não precisei cancelar. Ninguém.
Ninguém.
Muita sorte.
Não teve.
Não tive nenhum ex-amigo que perdi porque era bolsominion ou sei lá. Não,
gente,
não tive.
Sua bolha é linda.
É, eu acho que eu controlo muito bem a minha relação, né?
É, que eu acho também. Se também ano passado a gente tivesse alguém na nossa bolha que fosse bolsominion também…
É, pensando nisso,
não,
né?
Não, a gente já teria excluído isso aí, ó, faz é tempo.
Eu acho que a gente vem, né, em 2023 agora, né, faz 10 anos que a gente vem nessa nova maneira de lidar com os assuntos. Porque a partir de 2013, onde teve todas as manifestações de junho de 2013, quando a gente fala sobre a Primavera Árabe, quando a gente fala sobre várias coisas que estavam acontecendo… Que os maias estavam certos, né? Que o mundo realmente acabou em 2012,
sim,
né?
Sim.
E o mundo acabou em 2012, 2013 começou outro mundo. E a astrologia, ela também explica isso, falando da energia aquariana que tá tomando conta. E que esse ano, em 2023, de 23 para 24, é quando ela de fato chega de vez.
Ah.
Então, eu acho isso muito interessante. Não à toa, a gente tem muitos governos pelo mundo indo para a esquerda. Não porque… exatamente porque… O pensamento de esquerda é o pensamento que é mais humanitário. Eu penso mais na sociedade, no social, nas outras pessoas.
No comum.
No comum. É, e no que é…
Comunidade, comunismo.
Isso.
Não é à toa.
Não à toa. E você acha que hoje… você acabou de dizer um pouco isso, mas você acha que hoje… As pessoas, elas se sentem… Os influenciadores, os artistas, eles se sentem… levados a se posicionar porque eles têm mais consciência ou porque o público tem mais consciência e chega falando, meu amor…
É o ovo ou a galinha, não é mesmo?
É o ovo ou a galinha, o que você acha?
Eu acho
dessa?
Que tem de tudo, né? Mas eu acho que cada vez mais tem pessoas percebendo que esse poder de influência pode realmente fazer uma diferença para o bem-estar da comunidade. Porque não é só, eu vou usar o meu poder para fazer mais dinheiro para mim mesmo, né? Tipo, porque realmente, no fundo, né? Pode cair sempre nisso, né? Eu acho que agora não. Acho que desde o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, eu acho que a galera… Teve muita galera que soltou, mas eu acho que… Tá, a galera tá entendendo o que é isso.
Pessoas, então, eu não vou julgar,
mas
não.
Eu até acho que essa galera influenciadora que não se posiciona e cai nisso, de se posicionar apenas porque o público pede, porque é bem visto ser assim, também não tem uma consciência de classe, de privilégio, onde ela pode, mas pra mim tá tudo bem, sabe? Pra mim, tô aqui, felizona, ganhando meu dinheiro por story.
Exato.
Mas tipo assim, não é só sobre você.
Não é só sobre você.
É um veículo que a gente comparou muito a TV e a internet, né? Que a TV atingia e atinge ainda um nicho muito maior que a gente como influenciador atinge. Mas a somatória de todo mundo pegando o seu nicho dá uma somatória gigantesca,
amigo,
sabe?
Dá mais se tiver com o Felipe Neto do seu lado.
Você tá entendendo?
Entendeu? Imagina, os stories da Mirella… Da Gêmea Lacração, os stories dela são mais vistos que todos os programas do SBT.
Mentira.
Você entendeu? Ela tem 5 milhões de pessoas que assistem todos os stories que ela posta.
Uau.
E são 5 milhões de pessoas assistindo todos os dias.
E ela se posiciona politicamente?
Não. Mas ela é jovem.
Tá, quantos anos ela tem?
Ela é jovem. Ela deve ter, acho que 20, 19.
Tá.
Não me arrisco a dizer tanto. Assim, você que é fã, quantos anos tem Mirella Santos?
Conta pra gente.
Mirella Santos? Mirella, sabe quantos anos tem? Mas é, eu acho isso muito interessante, porque a gente, né, eu, Rafa…
Acho que vem com a idade também um pouco, né?
Acho que vem com a idade, mas pode vir também antes, se a pessoa já tiver esse interesse.
É, e se a pessoa não tiver numa posição de privilégio
de
também.
Muito.
Porque quando a pessoa tá numa posição de privilégio, realmente demora, às vezes, um pouco pra cair um pouco o assunto no colo da pessoa, né?
E também se a pessoa não viver no eixo Rio-São Paulo, que é o caso da Mirella, por exemplo, porque eu já conversei com pessoas, eu não lembro de onde ele era, não lembro se ele era de Palmas. Eu conversei e aí ele falou assim: mas é, amigo, pra você que mora em São Paulo, todas as discussões são mais fáceis, porque elas chegam primeiro pra vocês. Então, às vezes, a gente tá chegando em discussões que pra você já é… Você já passou dessa página, mas agora que tá chegando na nossa comunidade, na nossa sociedade. Porque mesmo que a gente pense, ah, mas se a pessoa tem acesso à internet… Sim, mas os algoritmos mandam pra ela.
Exato.
Então, assim, ela recebe esse tipo de
coisa. Por isso que eu acho que é importante que a gente esteja sempre trocando, sabe? Impulsionando do outro. Porque beleza, ah, então eu sou da comunidade LGBTQIA+, certo, mas… A sua ação inclui os indígenas?
Exato. Uhum. Inclui, né, a população preta?
Exato,
inclui
a galera
PCD,
da favela. Então, tipo,
gordo.
Assim, a gente tem que… Tudo bem que a gente também tá querendo andar muito rápido, né? Porque assim, com a internet chegou, aí a gente conseguiu encontrar as nossas comunidades. Aí a gente tá fazendo um trabalho de autoterapia e autoconhecimento. Aí agora que a gente se entendeu, a gente tá começando a olhar pro lado. Aí agora a gente tá começando a tentar entender como é que a gente junta todas as comunidades que no fundo estão todas no mesmo lado, não é mesmo? E aí, a gente tá tentando fazer esse movimento agora em grupo, né? Então, acho que naturalmente a gente tá indo bem, a gente vai chegar lá.
Tá indo bem.
E a energia libriana de é justo todo mundo ser feliz,
claro.
Você tá entendendo?
Gente, o justo é a pessoa ser quem ela é. Ó, acabei de saber que Mirella e Marielle, né, as gêmeas lacração, têm 23 anos.
23, então, não é tão novinha assim.
Não é tão novinha, já dá pra… Tá ligado aí numa coisa ou outra. E eu acho que é o efeito borboleta mesmo. Que tipo, que a gente vai fazendo. Por isso que eu gosto muito de fazer esse trabalho que leve a conscientização, né, com relação a vários temas. Porque eu acho que assim, ah, eu tô falando com… Beleza, a gente tá aqui, você gosta de astrologia, tá assistindo a gente. Aí você, de repente, acompanha esse papo que é maravilhoso. E que não tem necessariamente a ver com astrologia. Apesar da gente ter partido de Libra. Aí você faz, nossa, nunca tinha pensado nisso que a Mari falou. Que interessante. Aí você vai pesquisar. Então, eu acho que a gente vai criando também essa nossa comunidade dentro. Independente se ela é uma grande comunidade ou uma pequena comunidade, acho que…
E às vezes não importa, porque às vezes a pessoa fala, mas meu poder de influência é pequeno. Eu influencio no máximo meu irmão mais novo. Mas já é alguma coisa.
E eu acho que a sociedade, ela é a soma de tudo isso, né? Então, a mesma coisa que você falou da internet, a sociedade é assim, é a soma de várias pessoas que estão influenciando. Vários ali, pastores que estão influenciando na igreja, professores que estão influenciando.
E em tempos de pessoas tão introspectivas, e olhando tanto pra si, vivendo em apartamentos pequenos, de 50 metros quadrados, num mundinho, a gente tem que realmente começar a olhar um pouco qual é a nossa comunidade, desde a macro, né, até a micro, tipo, o nosso ambiente familiar, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, cuidar do nosso bairro, saca? Tipo, cuidar da nossa rua, sabe? Quem é que cuida da nossa rua? Eu lembro de viajar, às vezes, pra gringa e ver, tipo, uns cantinhos, assim, de jardinagem. Que eu falava, gente, pensa, é a pessoinha que vive nessa casa que cuida desse
aqui,
jardinzinho aqui,
que
sabe?
É público,
tipo,
né? Que é…
E aí, eles vivem… Aí eles, lá na Inglaterra, eles têm muito negocinho de ter uma comunidade que tem uma hortinha comunitária.
Uhum.
E eu falava, gente, que bonitinho. Os prédios eram todos organizados assim. Aí, no meio, tem uma pracinha. Aí, aqui que as crianças ficam. Aí, todo mundo ajuda a cuidar
das
crianças.
Mas é que é isso, né, amiga?
Tem uma hortinha.
RuPaul mesmo conta isso, né? Se você não é capaz, às vezes, de cuidar de si, como é que você vai cuidar do outro?
Exatamente.
Então, a gente tem que aprender muita coisa para evoluir.
Uma frase bonita, só pensar esse bloco também. Aquela frase de ame ao próximo, Não é o próximo algo subjetivo, é o próximo de proximidade mesmo. Porque se cada um for amando o que está próximo de você, sim, essa corrente vai que vai.
Ah, ai, gente, tá tão libriano esse programa.
Tá vendo? Que lindo. E ó, continuando agora, né, indo mais pra Libra mesmo, a gente separou alguns comentários sobre Libra aqui que pegamos. E a gente vai querer que você comente os comentários do nosso Comentários Astrais. Eu tô aqui com três comentários que pegamos sobre pessoas aí que estão ou falando por si, sobre ser libriano, ou falando do outro. E você, né, tem que ser a libriana que habla, né?
Vou defender aqui, hein?
Exatamente. ou não, né? Ou você pode falar, isso aí é um pano que eu não tenho como passar. Primeiro comentário é o seguinte: libriano conversando com um contatinho enquanto namora. 2 pontos. Sai daqui, senão eu vou te beijar.
Nossa, que horrível. É isso aí mesmo.
É isso aí, é por aí. É disso pra…
É isso. Culpada.
Culpada, realmente.
E aí a gente fica assim, mas eu também quero te beijar. Mas você quer… eu não tenho, você quer me beijar, não quer…
Ele quer, não. O que eu entendo é que assim, ele quer, mas não quer dizer que ele vá. Ele quer, mas entre ele querer e o cérebro falar pra ele, vai e faz, existe um monte de pensamento de, será que você deve mesmo? Isso aí é traição, você sabe? Você acha isso justo? Mas e se você fizer isso e tal pessoa descobrir?
É muita coisa será acontecendo ao mesmo tempo. Já pifou coisa. O cérebro, né?
Já,
é. 2 minutos.
É o como chama isso? É um bug, né? Que dá
deu,
assim…
Deu
que
um bug, deu um
trava,
glitch.
Né? Tadinha. O outro comentário. Libriano detesta… aspas. Tá. Libriano detesta filme que o casal não fica junto no final. Não.
Lógico.
Aí a pessoa comentou, se é pra separar o casal, nem junta, porra.
Tá certo isso aí. Bom, assino embaixo.
Eu só gosto de filme que o casal não fica junto no final, se for La La Land. Que não fica, porém, mostra como seria se ficasse.
Eu
que
vou daí arrastar
pra baixo. Não. Eu não.
Eu só gosto de filme que o casalzinho não fica junto no final, quando é aquele filme que eu…
Tem alguma doença morre?
É.
Mas
adoro tipo Romeu e Julieta?
Não, tipo Amor pra Recordar, Culpa das Estrelas.
Não, eu odeio. Eu nunca gosto quando dá errado no final.
Eu não gosto quando o casal…
Não, horrível. Pra quê? Pra que eu assisti esse negócio, então? Pra me causar o quê? Falsa esperança?
Ó, o diretor tá falando aqui. O diretor tá falando. Se eu sei que vou chorar, eu nem assisto. Ele é libriano,
apesar
então…
Apesar de que eu amo Moulin Rouge, né? Mas é isso, eu fico revoltada no filme Moulin Rouge.
Mas Moulin Rouge é um filme que me revolta todas as vezes. Porque eu sempre penso, por que ela não…
Que
gente, trata a doença dela e deixa ela…
É, cara!
Não
que
é
isso?
Justo!
O que aconteceu com esse roteirista? Onde ele tava com a cabeça?
Não inventa essa história. E se for inventar, tem que fazer bem feito pra virar um clássico. Se for só pra matar o personagem ou não deixar ele junto, nem faz esse filme.
Não.
O último comentário aqui. Minha filha todinha, ela tem 15 anos. O médico disse, o que você sente? Aí minha filha olhou pra mim e disse, mãe, o que eu sinto? Nem isso ela sabe.
Você sabe que eu tenho esse problema também, às vezes. Às vezes rola esse momento, você vai no médico e ele fala, mas o que você tá sentindo? Eu fico,
o que será que eu tô sentindo?
Sei.
Não sei.
Não sei. Tô na dúvida que, deixa eu ver, de repente, será que eu tô com dor de garganta? Pera, mas isso aqui tá aqui faz tempo, né, essa sensação.
Misericórdia, né? E o médico com a cara pintada de palhaço, né, olhando pra você assim, falando,
horrível.
Minha senhora.
Não.
Seja mais direta.
Pense nisso antes de marcar sua consulta, o que você acha. Bom, a partir disso tudo que a gente conversou, pra encerrar esse bloco, eu tenho aqui… previsões astrológicas de como estará a nossa semana a partir de hoje até a quarta-feira que vem.
Maravilhoso!
Então se prepare que vem aí previsão astral. Vamos lá. A gente tem esse quadro aqui, que é uma parceria do Deboche Astral com a Tiffany Justo, que é uma astróloga maravilhosa, que já trabalha com a gente há anos. Então, você que tá assistindo, se você gosta do Deboche Astral, você com certeza vai gostar do trabalho dela, porque ela é a roteirista do Deboche Astral, é a astróloga por trás de nós.
Um beijo pra ela!
Um beijo pra Tiffany. E a Tiffany, a cada 15 dias, lança o clima astrológico, que ela conta quais são as movimentações aí do céu, que vão rolar pra gente poder ficar esperto, pra gente saber o que fazer, entendeu? Que às vezes é o Mercúrio retrógrado, você tem que saber que a comunicação tá ruim. Enfim, então eu trouxe aqui o que ela mandou pra gente, que vai estar rolando essa semana. E se você quiser saber mais, o link tá na descrição.
E assim, Andy, já pra trazer aqui um apetite a mais, né, pra já atiçar. vai acontecer uma coisa que não acontece há séculos.
Há séculos. Tá preparada, amiga? Ó, ela mandou pra gente assim: vai ser uma semana agitada.
Ai,
e
Deus.
Vários pontos de exclamação. Acabamos de ter uma lua nova em Áries, agora no dia 21 de março. E ela chama, né, a gente pra uma atenção aí com muita energia.
Quem imagina, lua nova é coisa do tipo, caraca, novidade em Áries.
Em Áries, que é o signo que gosta de novidade, de começar coisa. Então, dia 21 de março, rolou essa lua nova aí. E trouxe muita energia pra gente. E no dia 23, a gente tem a entrada de Plutão em Aquário.
Sim.
Lembrando que, presta atenção que isso aqui é maravilhoso. A última vez que isso aconteceu foi no período de 1789, na Revolução Francesa.
Oh, lembrando que isso acontece porque Plutão demora muito tempo para dar a volta ali no Sol.
Mais de 200 anos. Então agora vamos sair, Plutão vai sair de Capricórnio, chega agora em Aquário. A energia de Aquário começa a nos chamar para trabalhar o coletivo. Ou seja, né?
Vai Brasil!
Vai Brasil! É que a gente tava falando de comunidade, do que é comum, do que é coletivo. Tudo isso, lembrando que se ele chega agora e ele vai passar os próximos décadas e talvez até centenas de anos parado em Aquário, a gente tem que saber que essa é uma energia que começa agora, mas a gente pode estar falando de um novo mundo, entendeu? Então assim, se entrou em Capricórnio na época da... É isso, né?
É, que você vai falar?
Não sei o que você vai falar. Não, mas é isso. Então, essa energia aquariana é o que a gente vai ver bastante. A última vez que Plutão mudou de signo foi há 20 anos, quando ele entrou em Capricórnio, ali no começo dos anos 2000. Pra quem não lembra, foi no período de 2008, quando a gente teve a crise financeira. Então, pensando que crise financeira, isso
lembra
aconteceu…
Lembra da crise da moradia lá nos Estados Unidos?
É, de 2008, foi no momento em que a gente tinha essa energia capricorniana. Ou seja, é a crise do dinheiro, do bem, do que a gente tem. E agora,
nossa,
o que…
Medo.
E o que pode vir com a energia aquariana, entendeu? A partir do dia 25, Marte entra em Câncer também, e vai dar uma acalmada para que a gente possa focar nas questões familiares, restabelecer laços e olhar. Então, Marte vai chamar isso, vai te chamar para resolver problemas
treta
na família. Às vezes é um negócio que você tá botando
e
embaixo
pode ser
do
amigos,
tapete.
Tá? Não é família, laço sanguíneo também, não.
Não, são de pessoas próximas,
isso,
amores. Então, às vezes você tá aí, você tá postergando decisões que você tem que tomar com relação ao seu namorado, com,
sim,
relação à sua família. Esse é o momento, porque Marte vai entrar e falar, amigo, ou resolve, ou,
ou
vai o racha, né, bebê?
Entendeu? E no final das contas, eu costumo achar que esses momentos são ótimos. Porque aí você já resolve uma pendência.
É isso.
E acaba. E com essas previsões astrais da semana, encerramos o nosso papo.
Mas eu acho que antes de encerrar, a gente tem que contar pra Mari uma história que a gente falou no camarim. Que assim, essa história também é muito boa. E acho que nunca contamos publicamente isso.
Nunca,
né,
contamos, até
isso,
porque
gente,
é meio
segredo,
fora da lei,
estreia,
mas
é
já faz tanto
lei,
tempo que já caducou esse crime. O que aconteceu foi o seguinte: em 2010. A gente ia muito, né, pros programas da MTV. E aí, os produtores olharam pra gente e falaram assim: ai, a gente tem ingressos pro ensaio do VMB. Você lembra que tinha isso?
Sim.
E aí, falou: ah, então vocês podem ir pro ensaio, que a gente tem ingresso.
A gente já ia também pro dia da gravação em si. Falaram: não quer pro ensaio
isso
também?
Isso, aí falaram: ah, então já que vocês vão pro VMB, vocês podem ir um dia antes. Só que a gente não queria ir só pro VMB. A gente queria ir na festa do VMB, que tinha depois.
Que era a melhor
parte,
era um babado. Porque é a única festa em que todas as celebridades ficavam para curtir a festa propriamente.
Numa época sem celular.
Numa época sem
não
celular.
Tinha fãs, não tinha nada.
E
então,
fazia-se tudo que
pra
gente faz uma festa de verdade.
A gente ouvia toda essa história que você tá,
exato,
falando. E a gente pensava, eu quero estar lá, entendeu?
Lógico.
Mas a gente pensou, bom, uma menina falou pra gente: ai, tem cambista na porta que vende ingresso pra festa do VMB.
E a gente, então tá bom.
E a gente, então tá bom, mas não tínhamos dinheiro. Aí o que a gente pensou? E se a gente pegasse esses ingressos do ensaio do VMB?
Gente, essa dupla imagina.
Vendesse.
Ah!
Depois a gente pega esse dinheiro e a gente compra o ingresso com o cambista para entrar na festa do VMB.
Pequenos, então,
gente...
pequenos criminosos. Vamos empreendedores.
É, gente, nada demais.
Aí, visionário.
Visionários e criminosos. Aí a gente foi e fez isso. Vendemos os ingressos, as pessoas foram lá assistir. A gente foi no Facebook, oferecemos. Aí teve gente que reclamou depois porque achou que era o VMB. E eu falei,
mas
eu sempre falei que era o ensaio.
Ensaio. É.
Eu tô falando, tô vendendo ingresso pro ensaio. E era assim… R$40, R$30, sei lá, era bem barato, porque a gente queria um dinheiro. A gente conseguiu, tipo… Você lembra quanto era que a gente conseguiu?
Não, uns 200, 300.
Uns 300 reais a gente conseguiu vendendo. Ricas. Assistimos o VMB. Depois, a gente foi até o lugar, que é o World Trade Center. Que a gente foi pra festa do VMB. Aí a gente chegou lá na frente, chegou um cambista e falamos… Somos em 6 pessoas e estamos com R$300. Aí ele falou, dá aqui na minha mão que eu boto todo mundo pra dentro. A gente deu o dinheiro, ele deu o ingresso pra gente. A gente pegou, feliz. Aí entramos. Só que quando a gente foi entrar, nenhum dos nossos ingressos passou.
Na catraca!
Na catraca. Aí a gente fez… Só que a gente tava na catraca, a gente começou a se olhar. E nisso, como a gente tinha acabado de sair do VMB, chegou atrás da gente NX Zero, Fresno, o Rafinha do BBB. E tinha mais alguém. Tinha mais alguém.
O Max do BBB.
Eles chegaram e tinha mais gente chegando. D2 tava chegando. Nisso, a chefe da segurança chegou e viu que a gente tava parado tentando entrar. Só que a gente fazia a cara de quem tinha sido convidado.
Lógico.
É tipo assim, carão. Não sei por que não tá passando.
Lógico.
Eu sou emo. Aí eles foram e liberaram a gente.
Que
ela chegou e falou assim, libera todo mundo que não dá. Olha, tem gente famosa chegando. Liberaram, aí a gente entrou. E quando a gente entrou, eu lembro que era um elevador muito grande. E aí, gigantesco. E nesse elevador entrou o nosso grupinho de 6 pessoas.
Junto
todos
com
os adolescentes.
Eu, emuxinho de tudo. Eles fizeram Fresno comigo.
E Rafinha, e Max. E assim, a gente ficou no meio deles. Porque a gente ficou assim no fundo. Aí ficou uma banda de um lado, uma banda de outro. Os BBB. E eles conversando muito amigos, muito próximos. E a gente assim, ó. Quando abriu o elevador lá em cima, abriu o elevador, eu saí correndo e fui pro meio do salão e fiquei gritando. Ah! Porque eu não tava acreditando que eu tava lá dentro.
Lógico.
E vivemos esse momento. Ai. E foi…
E, amiga, nesse dia também teve uma coisa fatídica, porque… Lá era open de comes e bebes, né?
Ai, meu Deus.
Aí, nesse dia,
eu pensa que todo mundo tinha 18 anos,
isso
então…
Falar, tinha 18.
Não,
a gente
tinha 18.
Mas pensa que assim, com 18 anos, você é bem consequente.
Sim, sim.
Aí, eu lembro que tinham vários comes, eu peguei uma cumbuquinha com polenta. Comi, né? Gostosinho. Me entupi de álcool. Lembra o reality de achar um novo colírio que você apresentou?
Sim.
Eu não quero falar o nome, mas lembra do menino
não,
que ganhou?
Não, fala o nome.
Lembra o menino que ganhou?
Ai, quem que ganhou mesmo?
Ah, em qualquer,
gente,
branco.
Tá.
Qualquer menino branco.
Ele tava sentadinho do meu lado, todo de branquinho, assim, ó. Eu tinha bebido muito, me deu vontade de gorfar. Eu tava com um copo vazio na mão, pensei.
Mentira que você…
Aí eu comecei a gorfar… Desculpa,
no
galera,
copinho.
Escatologia. Comecei a gorfar no copo. Não cabia mais, eu virei pro lado e vomitei
no colírio capricho. Não!
Mas,
Rafael…
Eu tive reparação histórica com as padrão. Antes mesmo de ser pauta, já
Exatamente.
Vomitei numa padrão.
Você já vomitou na padrão, amigo. Você já fez mais pelo Brasil do que muito influenciador
amigo.
Que eu conheço.
É, amiga.
E é isso, amiga.
Isso é não é mesmo? Vocês lembram de me ver nesse dia?
Amiga, eu não lembro nem de me ver nesse
não,
dia, porque eu tava
dia,
muito
esse dia
nervoso.
As coisas ficaram muito malucas muito cedo.
Muito rápido, né?
Muito cedo. Nossa, eu lembro que eu ainda não me entendia como um homem gay, eu tava ficando com uma menina.
Oh,
aí chegou
Deus.
Um cara, pediu pra ficar comigo, eu fiquei com ele, de mão dada com ela. Ela achou um absurdo.
Não, eu lembro que na época o Gui Santana veio sentar do meu lado e falou assim:
Ô,
Rafa, a Dani Calabresa te viu? E tá te chamando ali no canto.
Tá vendo?
Olha.
Gente, é isso,
gente,
amiga.
Gente, que inesquecível. Pena que eu não participei dessa festa junto com vocês.
Ah, mas vamos ter outras oportunidades.
A gente era fã, era amigo, né? A gente era...
Mas agora tem mais chance. Amiga, muito obrigado pela sua presença.
Que delícia.
Estar aqui.
Gostou?
Muito.
Achei muito divertido.
É tudo que eu sempre sonhei.
Ai, que
papinhos
lindo.
Leves sobre essa logia, cultura, nostalgia.
Política, vários assuntos.
falando de coisa séria, falando de coisa engraçada, lembrando os momentos.
Esse é o Deboche Astral, vai dar bagaceira pra coisa mais séria de todos. Muito obrigado mesmo, viu?
Valeu,
linda.
Galera. Queria dizer pra todo mundo me seguir nas redes sociais e também acompanhar os meus podcasts, que agora esse ano eu também estou podcaster.
Agora estou esse ano.
Conta com quem você faz podcast, minha querida.
Tem duas novidades aí maravilhosas que agora a senhora está no Pipocando Música.
Pipocando Música pra falar sobre aquele assunto que todos sempre pediram, mas não volta a falar de música mais profissionalmente, assim, né?
Uhum.
Então, estamos fazendo isso aí, entrevistando a galera, tá sendo super legal. E eu e Titi, o meu Yang, né, do meu Yin.
Uhum.
Agora estamos
outra
juntos,
libriana.
Maravilhosas, uma dupla maravilhosa de librianas, librianjas, entrevistando também pessoas incríveis nesse podcast acessível, né, extremamente acessível. E todos estão, obviamente, muito convidados a acompanharem a gente.
E assim que estrear, a gente também vai divulgar aqui.
Boa!
Show!
Muito obrigada,
conte
meu amor.
Com a gente pra tudo.
Delícia.
Muito obrigado pra você que acompanhou. Se inscreva aqui no Deboche Astral. A gente tem muitos vídeos sendo lançados. E a gente só tá na metade dessa nossa temporada. Então, na semana que vem, a gente vai ter aqui um papo maravilhoso com Sheila Cristina, pra gente poder falar sobre Escorpião. Espero você aqui na semana que vem. Você também, viu, Rafinha?
Te espero aqui na semana que vem. Um beijo pra você também.
Beijo, gente. Beijo. Até daqui a pouco.